Boa noite, seus nerds lindos e maravilhosos. Estamos hoje aqui no The Nerds para ter um papo de homem, né, Caio?
Um papo de homem, cara. O professor papo Hulk de... se orgulhar desse podcast
vai ser
hoje aqui, cara.
Testosterona hoje.
Com certeza.
Aí sim, hein? E aí, Apolo?
E aí?
Beleza?
Você acha que a gente se encaixa nesse meio, cara?
Eu não sei, vamos tentar.
Muito homem assim, você acha que a gente é tudo isso?
Foi um papo de homem, a gente chamou um especialista, pô.
Entendi, pô.
Por isso que o Eric não tá aqui hoje, né?
Nem vem fazer parte.
Não tinha como.
Foi excluído.
Trouxemos hoje aqui pra trocar ideia com a gente o senhor Edson Castro, a.k.a. Senhor Manual.
E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão muito longe, velho. Não dá pra acompanhar.
E aí, a mesa é muito grande, né, mano?
E aí, beleza?
Eu tô pertinho aí.
Boa. Gente, vocês não sabem como essa máscara fede ao vivo.
Caralho! O pior é que mó galera tem essa curiosidade, acredita?
De sentir assim, o cheiro da máscara?
Não, fala assim, tipo, pô, a máscara é feita do quê? Eu falo, de látex. Aí fala, pô, mas fica cheirando? Não fica cheirando.
Mas você é meio Bolívia?
Do
que Bolívia começou a fazer esse... Manja um Bolívia dos Impedidos?
Sim, sim, sim.
Começou a gravar com a máscara, é uma alegria, né? Chegou no final, a gente gravou um podcast com ele, o cara já tava desesperado com a máscara. Pausa a gravação, o cara tira a máscara pra respirar.
É que o dele é foda, que tampa tudo, né?
Aí é
complicado.
Mas o dele dá uma apertada às vezes.
O meu dá, principalmente quando é nova.
Pode crer.
Quando é máscara nova, aí aperta muito, assim. Essa aqui, ela é nova, mas já tá mais laceada. Já faz mais de um mês que eu tô com ela.
Vai ficar tipo jiu-jitsu, assim, vai cortando a circulação, você precisa dar...
Pô, vai, tipo chamar alguém da produção. Pô, vou lá no banheiro rapidão, tá ligado? Dá uma saída.
Ó, desses dias a gente foi lá no Nordeste, lá no Imagine Land, na Paraíba. E o Apolo quebrou o recorde dele com máscara. Ele ficou mais de 8 horas usando máscara.
Fazer o quê?
Sangue subiu pra cabeça, saiu
a
da cabeça.
A cara dele, ele tirou assim, o olho tava branco aqui, sem circulação já, tudo marcado. Cara, ficou horrível.
Pô, e é uma prova que a gente reconheceria super-herói na vida real.
Sim.
Aí sim.
Sem tomar um sol com a máscara.
Meu maior medo no Nordeste era isso, tomar um solzão, sair com a cara só branco aqui.
Todo mundo ia ver, já era.
Pô, por isso que o Robin não sai de dia, né?
É verdade? Pô, a gente sai com o óculos, fica todo zoado.
O podcast de hoje aqui, acho que não poderia ter outro assunto, porque lá no ano passado, quando eu conheci o Ed pessoalmente, que eu falei que a gente tinha um podcast, a primeira coisa que ele falou foi: me chama pra falar mal da Marvel.
É isso, meu esporte favorito.
Ele tá buscando lugar pra falar mal da Marvel, né,
mas
cara?
Mas você sempre falou mal da Marvel ou foi só nessa última fase agora?
Não, eu falo mal porque eu sou fã.
Não,
Eu falo mal porque eu gosto. Eu tenho o dia, tipo,
o hate é assim, né?
É isso.
O hate é assim, né?
Mas, cara, eu acho que tava satisfatório. Tava tendo um acompanhamento satisfatório. Acho que, mano, não tem como falar que Ultimato foi uma experiência incrível de viver no cinema.
Sim, cara.
E aí eu preciso só fazer um disclaimer, né? Eu vivi uma época que não existia filme de super-herói.
Uhum.
Eu, quando tinha 14 anos, foi quando saiu o Homem-Aranha 1 no cinema.
Você tinha 14 anos já?
Tinha, eu tenho 36.
Caraca.
Eu vivi também uma época que eu acompanhava histórias, HQs, uhum. E, pô, se tinha uma coisa ou outra, nosso referencial era Batman e Robin, Batman Eternamente,
uhum.
O Flash da série de TV. Eu lembro que eu ficava animado pra ver a Liga da Justiça do SBT.
Pô.
Que é aquele filme horroroso, lembra o filme? Não, não o desenho é bom. Uhum. Tô falando do filme, uhum. Que era horrível.
Aquilo é o piloto de uma série, cara,
sim,
que eles iam fazer.
Tinha o Caçador de Marte.
Que tinha o Flash, tinha a Flama, tinha o...
O Guy Gardner.
O Guy Gardner. Só escolhas péssimas. E aí...
Chegou a pegar o Spawn?
Spawn, vi no cinema. Eu vi no cinema com meus pais. Era outra experiência, assim. Tava começando a viver esse boom de filme de super-herói. E ver onde a gente chegou com o Ultimato foi demais, né? Foi, pô, era isso que a gente queria, era isso que eu esperava. Pô, quando você ia falar, meu, a gente vai ver uma cena do Capitão América segurando o Mjolnir, o Homem-Formiga virando gigante, é coisa que você jamais.
Fala, aquilo eu nunca nem sonhava, cara, em ver.
Jamais.
O professor Hulk.
Pô, eu lembro quando eu li o... Primeira HQ, o Guerra Infinita.
Pô, Desafio Infinito.
Desafio Infinito, Guerra Infinita. Eu tinha todas, né? Tipo, eu amava. Ele é isso. Uhum. Você nunca vai ser adaptado pro cinema, cara. Precisa explicar o que é o Thanos.
Pô, um milhão de personagens junto ali.
A galera, ali. Adam Warlock.
Eternidade.
Sabe? Não, só loucura. E ver no cinema foi muito top. Mas eu já estava desgastado desde a fase 3.
Ali já bateu canseira?
Ali eu já tenho pontos que eu já acho que já eram... Já começava a mostrar pra gente alguns fenômenos que a gente ia testemunhar.
A fase 3 foi o Homem de Ferro 3?
Não, é fase 2 isso aí.
Essa é fase 2. Tá. Mas, por exemplo, eu acho o Homem-Aranha Far From Home medíocre. Vamos de casa.
Uhum.
Medíocre. O Homem-Formiga 2, horroroso.
Ai.
Horroroso. Fraco. Capitão Marvel, não gosto. Eu reassisti Capitão Marvel, meu filme... fraco também.
Não tem vilão, né?
Não, é um filme chato. Uhum. Chato, estraga o
Skrulls. A jornada Skrulls, é muito simples
estraga,
também,
estraga o Capitão Marvel,
estraga. E a parada do olho do Nick Fury?
Não.
Os caras queriam todo um hype, não. A última vez que confia em alguém, eu perdi um olho.
E aí, acho que já tava começando a mostrar uns sinais de que a coisa tava começando a dar uma desgastada legal. Uhum. Mas eu acho que... Eu até comentei no Twitter esses dias, assim, que o sucesso de Capitã Marvel e do Homem-Formiga foi uma das piores coisas que aconteceu pra Marvel.
Eles acharam que podia tudo, né?
Porque se basearam na fase 4 inteira nisso.
Tipo, pegaram um caminho errado, né?
É. Ah, as pessoas vão ver qualquer coisa, independente do que for, porque é Marvel.
Uhum. E você não sentiu um pouco disso também no Thor Ragnarok? Que é um filme legal e tal, mas... Eles viram que deu certo ali, aí o próximo também, eles aumentam aquilo ali.
Eu acho que o Thor Ragnarok é outro efeito. É soltar a corda do Taika.
É. Ah. Aí soltou demais, aí deu a liberdade e falou, funcionou.
Mas no Ragnarok ainda tinha um
aí veio o Amor e Trovão, cara.
Não, o Amor e Trovão, eu tenho certeza, eu saí com a impressão que o Taika odeia quadrinhos. Que é um filme dele contra quadrinhos. Ele falou assim, olha, li quadrinhos e achei esse monte de coisa tosca e vou mostrar pra vocês como isso aqui é horroroso. Ele caga em cima de coisas que você fala, meu.
É, mas parece ele não topou pra fazer o filme, pô. Ele.
Mas você acha que aquilo ali foi o Taika ou foi o UCM mandando ele fazer aquilo?
Ah, cara,
as pessoas estão acima dele.
Acho que tem coisa ali que é o Taika. Escolha do Taika, não tem como. O humor é a escolha do Taika.
É o humor, sim.
É a tirada de esvaziamento de algumas coisas ali que dava pra ter peso. E a Marvel sofre um pouco disso também, né? Acho que a Marvel não consegue aproveitar um pouco do peso dramático de algumas coisas. Então, se tinha um vilão muito bom, interpretado por um ator muito bom, que é um arco muito bom... Pô, eles cagaram dois arcos muito bons.
Pra mim, o maior pecado de Thor, Amor e Trovão é...
Usar o Gore.
O que fizeram com o Gore, cara.
Pra
mim, é pecado o que fizeram ali.
E com a Jane Foster.
É,
sim. Também. Foi,
puta, o legado dela legal, toda ali.
Uma mulher com câncer que vira super heroína, essa dicotomia do, pô, vou usar meus poderes, mas vou ficar mais doente... A relação do Thor com a Jane Foster, pô, o amor da minha vida tá morrendo. Pô, dá não, pra você brincar.
E o Mjolnir, que nos quadrinhos, ela é digna. Lá no filme,
o Thor pediu.
O Thor que pediu pro Mjolnir até ela. Pô, nem a parte de ser digna ela conseguiu ainda.
Pô. E esse esvaziamento do peso que acontece nas coisas. E na fase 4 a gente viu muito disso, né?
A maioria das coisas foi esvaziada ali.
Não, é muito bizarro. Você vê, tipo, o trailer, a premissa, o que vai ser ali pintado. Uhum. E quando você vai assistir, é tudo sempre. Ah, é isso? Pô, o Homem-Formiga 3?
Não, fala isso não.
É isso,
cara. Esse filme aí broxou todo mundo, cara. Todo mundo tinha esperança na próxima fase. Aí ele inicia a fase com o vilão da fase dessa forma.
E é exatamente o mesmo efeito que aconteceu com o Capitão Marvel e o Homem-Formiga 2. Pô, a gente bateu 1 bilhão com esses filmes. Porque as pessoas querem ver a próxima grande coisa. Como é que a gente vai bater 1 bilhão com o Homem-Formiga? Ah, bota o grande vilão da próxima fase, que fã da Marvel é otário, e vai assistir. Só que já tinha tido todo um desgaste, e a gente pode pôr na conta as séries, e pode pôr na conta as próprias séries também que sofrem dos mesmos defeitos, e a gente pode falar disso, mas aí esse desgaste que, meu, não dá, assim, não dá mais pra defender a Marvel. Não dá mais, assim, é difícil. E, pô, e assistir Guardiões da Galáxia 3 pra mim foi uma tristeza.
Porque agora não vai ter mais daquilo, né?
É, velho. Tipo, assim, eu fiquei feliz. E eu falei, não, a gente não vai ter mais isso.
Mas vai ter na DC.
É.
Pô, não deu vontade.
Se tiver, né? Se tiver DC até lá,
se
né?
Se tiver DC até lá. Se
aguentar os trancos até lá.
Se Besouro Azul e o Aquaman 2 não falirem a DC até a Warner até lá, né?
Eu acho que o dinheiro da Barbie banca a Warner.
Pô.
Quem diria que a Barbie ia bancar os filmes de hominho, né?
Vai.
Como o mundo dá a volta, né?
Salvo. Não, porque a galera fala que o Flash não deu certo, mas se você pegar Barbie e Flash juntos, já são mais de US$1 bilhão de bilheteria. Flash é sucesso.
Você pega isso, você que tem essa prateleira de action figures, compre uma boneca Barbie, bote do lado do seu boneco, do Batman. E agradeça todo dia aí que vai ter breve.
Não, a gente tem que pôr uma Barbie nesse cenário aqui, eu acho que tá faltando.
Não, tem um negócio.
Não, a Barbie vai salvar DC, velho.
Vai salvar, com certeza.
Verdade. Você não ficou com vontade de ver o auto-evolucionado sendo vilão da Marvel? O vilão da fase?
Pô, dava pra... Cara, mas aí, posso falar pra você? Aí eu entendo. Sabe, essas escolhas do tipo, ah, pô, esse vilão de arco e morreu... Tudo bem, acho que nem tudo precisa se prolongar tanto.
É porque comparar ele com o Kang é foda. Porque ele ficou muito mais grandioso do que o próprio Kang.
Mas é que é foda que ele é mais perigoso que o Kang.
É isso.
Você tem mais medo dele, você tem que se preocupar mais com ele do que o Kang. Cara, fala pra mim, o que o Kang fez até agora?
Morreu pras formigas.
Ele não passou ameaça, realmente.
Ele morreu pra Sylvie, morreu pras formigas.
Uma das nossas críticas pra esse filme é que o Kang, ele fala muito que ele fez as coisas e a gente não vê porra nenhuma do que ele fez ali. Ele fala, não, porque eu destruí realidades, não sei o quê.
Tá, matei, aí, matei,
aí você perdeu pra formiga, pô.
Posso reescrever o final de Homem-Formiga 3?
Como você faria, vai, conta aí.
Simples. Transforma ele no Império Contra-Ataca da Marvel. Sabe o que você faz? Faz o Kang vencer no final. Não precisa nem matar o Homem-Formiga. Faz ele derrotar o Homem-Formiga. Embora a filha do Homem-Formiga volta pra Terra, legal. Pronto, você dá uma motivação pra filha dele na Terra, uma preocupação, você dá um peso pro personagem, o que ele fez? Pô, ele destruiu um Vingador, ele tomou conta, ele venceu, que nem foi com Thanos.
Sim.
Só que não, ele foi vencido por um SBP salvava ele ali.
É. Isso, é sacanagem. A hora que ele aparece naquela cena socando o Scott Lang, eu falei, pô, ele vai matar. Se ele matar, aqui a gente começa a ver a real ameaça do Kang. Não matou, perdeu. Cara, depois pra ver.
A gente como fica, fã, a gente ficou tentando criar teorias e tentar ajudar o cara. Porque assim, o Kang ali, ele tá muito nerfado, ele não é o Kang. Tanto de inteligência, dos poderes, a gente ficou, não, mas ele tá nerfado porque ele tá no Reino Quântico. Supondo que a TVA lá do Loki seja no Reino Quântico, então não tem como controlar muito tempo ali. Então talvez ele não consiga realmente usar os seus poderes incríveis de... Se ele foi derrotado, aí ele volta no tempo ali mesmo, então consegue vencer a luta porque sempre volta no tempo. Ou ele não consegue sair dali porque ali você não tem como construir nenhuma máquina do zero. Então a gente ficou tentando salvar ele, mas não dava. Quando a gente para pra pensar que ali ele construiu todo aquele império e não conseguiu, pô, criar uma máquina que nem o Hulk criou pra navegar pelos vortex temporais que existe ali, tipo...
É, o que eu acho... Eu tenho um outro fator também, e eu quero ressaltar ele, porque eu acho que é uma coisa que eu vi pouca gente falando e acho que vale a pena a gente discutir.
Manda.
Mas antes eu vou falar uma coisa aqui. O que eu acho que o problema da Marvel que a gente passa, e não sei se vocês já repararam nisso, que a Marvel expande os conceitos do universo dela, mas explica muito coisa de certas... muito pouco de certas coisas. Um exemplo claro disso. A nanotecnologia da armadura do Homem de Ferro.
Sim.
Quando foi que ele inventou aquilo?
Nunca foi mostrado.
É, nunca foi mostrado.
Ele só apareceu no Guerra Infinita.
Mais um estágio.
Ele vai falar, não, porque ele foi pra Wakanda e ele foi pra não sei o quê. Pô, beleza. Aí a gente fala com o Peter do Nerd, deve ter um monte de teoria explicando de onde foi o rolê.
Não, tem 50 teorias por dia lá.
Mas... Não tem explicação do universo. Por quê? Porque a Marvel, ela abre mão de certas explicações.
Deixa pro fã entender aí.
E é muito... Você repara que tem muita coisa que ela faz isso. Mudança de uniforme, mudança de status quo. Você vai ver a She-Hulk, já é um universo que já é completamente povoado por super-heróis. Você, ué! Você parece que eu tô lendo uma Marvel dos quadrinhos, não a Marvel do MCU, que era uma coisa mais... Um pouquinho mais pé no chão e os heróis eram uma coisa tipo...
Tem o Senhor Imortal lá, né? Tem Asgard já tá convivendo entre o povo.
Tem até o cara que faz os trajes lá, né?
Heróis,
é Edna Modes lá.
É, pô, é isso. Já tem uma Edna Moda dos super-heróis, sabe? A coisa já é... Eles deram um salto muito grande se a gente explicar. Então é cheio disso onde a gente vai pegando esses nitpickings. Mas acho que o maior crime que a Marvel se cometeu e o maior talvez o que a gente esteja perdendo um pouco a vontade de acompanhar. Eu tava pensando um pouco antes de vir pra cá, como foi acompanhar a fase 1, a fase 2. Porque eu vi todos os filmes da Marvel no cinema, né? E aí eu lembrei das notícias da época, que boa parte... A fase 1, se é pra ver, o filme que fez dinheiro na fase 1, qual que foi?
Vingadores 1.
Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 e Vingadores. Foram os três filmes que fizeram dinheiro. Todos são protagonizados por quem?
Robert Downey Jr.
Homem de Ferro.
Tony Stark. E Robert Downey Jr. Se é pra ver Hulk... Foi ok pra baixo. Capitão América, ok pra baixo. Thor, ok pra baixo. E aí começa o Homem de Ferro. Depois vem o Homem de Ferro 3. Depois teve toda a treta na época do vai ter o Homem de Ferro na Guerra Civil? Não vai ter? Como é que vai ser? Vai voltar? Qual que era o acordo? Todas as tretas do por quanto o Robert Downey Jr. vai voltar com o contrato dele. Até aquele final do Homem de Ferro 3, se você assistir, se não me engano, era o fim do contrato dele com a Marvel na época.
Sim. Tanto é que eles fecham um arco ali dele, né?
Ele
tira o reator arc do peito e aquele final ali serviria como o final dele no CM, se quisesse.
E aí, o que acontece? A gente tinha um personagem central muito forte.
Muito carismático.
E ele carrega muito disso. Óbvio que o Chris Evans ganhou muito peso ao longo do tempo. Acho que a gente pode dar esse mérito pra ele. Ele foi crescendo de popularidade. Mas não tem como negar que tinha um personagem que era o coração da parada e levava.
Sim.
Levava. E tinha outros personagens que eram bons, que foram aparecendo. Viúva Negra, personagem muito legal, ficando carinho da galera, Capitão América. O Thor nunca foi tão assim.
É, mas funcionava bem. Os seis originais ali funcionavam, cada um cumprindo seu papel ali, cara.
E aí, qual que é o erro? Eles descartaram todas as cartas e foram abrindo frente.
fase 4 esse monte de frente. Quem que é o herói legal que a galera gosta, que pira agora?
Igual o Homem de Ferro nenhum.
Carismático não tem.
Igual o Capitão América não tem também. Tem alguns que, se você parar pra ver, eles ganharam seu espaço ali no CM, como o Doutor Estranho.
A Wanda.
O Homem-Aranha, a Wanda também. Eles conquistaram seu espaço, mas nada que se compare aos seis originais. Isso a gente já falou aqui também.
Mas a gente também falou que talvez os atores não são tão carismáticos como os seis originais. Talvez
não,
é um pouco
disso também. Funcionou, a química do elenco ali não deu certo. Não tem um novo Robert Downey Jr.
E eles erraram muito também, tipo, por exemplo, pegaram a fase 4 ali. Eles podiam tentar passar o manto pra uma nova geração de heróis e tal, de um jeito muito bom, conectando com os outros. E eles foram do pior jeito. Por exemplo, Eternos. Eternos, a galera, eles não gostam muito. Eu curti um pouco, Tutuba curtiu ali o filme. Eu falo que é um filme ok. E aí, por que eles não colocaram o Thanos jovem lá? Pô, o Thanos é um personagem mais trend. Tu coloca o Thanos bebê, jovem, num filme, ia dar muita bilheteria. Porque ele participou de Guerra Infinita, Ultimato, toda a fase lá. Então eles perderam um pouco ali. E aí a galera acaba não conhecendo os Eternos. Os Eternos ficam tão populares assim. E os outros carregam a mesma coisa, né? Você não tem grandes personagens passando o manto pra aquela galera ali. E aí eu acho que ela perde um pouco nisso na fase 4 também, além de toda a bagunça que é a
fase 4. Pra mim, o maior problema de toda essa fase 4 é o roteiro, cara. A Marvel, ela se perdeu muito no roteiro, na questão de o que ela tem pra entregar são coisas muito boas, mas o que ela entrega é tudo muito abaixo. Por exemplo, você chegou a falar dos atores. Eu não concordo tanto com os atores. Por exemplo, Cavaleiro da Lua. Tem Oscar Isaac lá que é foda pra caramba e tal, só que o roteiro que foi entregue pra ele é uma coisa que, apesar de ser legal, não atinge o mainstream. Não chega, não rompe a bolha, assim como todos os outros filmes de heróis rompiam. Pô, a galera foi assistir Homem-Formiga. Ninguém sabia quem era Homem-Formiga.
Pô, não, apresentar saiu, o vilão da tá fase do Homem-Formiga é foda.
Então,
né? Isso, aí é que dança, porra.
Então, assim...
Pô, a galera foi ver Homem-Formiga 2 por causa do botão. Do rato.
É.
Pra gente ter o rato.
O rato é o maior protagonista do núcleo do Homem-Formiga, cara.
É. Ele salvou o universo, cara.
Salvou o universo, cara.
Então, eu odeio esse rato, velho.
E assim, é isso, cara. Olhando tudo isso, você pode falar, pô, o Oscar Isaac é um grande ator. Concordo. O ator que faz o Sam Wilson, o Anthony Mack, funcionou muito como Capitão América. Gostei muito de ver ele também na série Falcão e Cidade Invernal. Só que a transição dele tinha que ter sido mais bem feita. Eu queria ver ele virando Capitão América num filme, pô.
Não, e a Disney Plus, acho que o problema da Disney Plus tem que entrar na conta por quê? Eu converso muito com o pessoal do Falando de Nada, né?
Sim,
com
Michel,
com a Aline,
Michel e
a Aline. Parceiraço, assim. A Aline até tá pra gravar com a gente lá no nosso podcast. A Disney precisava fazer algum motivo pelo qual o Disney Plus existisse. Precisava justificar, porque todo mundo queria ter o streaming. E você para pra ver agora que acabou a pandemia, agora que todos os serviços têm streaming pra boa parte desses estúdios virou uma bomba relógio.
Sim.
São pouquíssimos estúdios que têm lucro com streaming. Porque a Netflix começou a dar lucro agora, e a Max começou a dar lucro agora depois que o Zaslav passou
o rodo, tirou um monte de coisa.
Geral. Disney não tá tendo lucro, Paramount não tá tendo lucro. Qualquer streaming que você jogar na lista aqui agora não tá tendo lucro. E aí eles pegaram essa demanda, não, o streaming é a próxima parada, então vamos enfiar nossas produções, por quê? Porque fã da Marvel é otário, vai ver qualquer coisa. Sabe? É. Só que você pega uma história que às vezes é curta, pô, Guerra Invasão Secreta.
Sim.
Uhum. Invasão Secreta tava tranquilo pra ser um filme pro Disney Plus de 2 horas.
Tipo um especial, né?
Um especial de 2 horas, tranquilo. É, tem 6 episódios. Você vai ver algumas séries... Pô, você tem uma série de 8 episódios que parece longa. Mas tem uma série de 6 episódios que parece longa. Por quê? Porque é arrastada. Uhum. Porque talvez tivesse sido ali uma ideia inicial apresentada, era pra um filme, e esticaram um conceito e você gera o quê? Barriga.
E não parece filme picotado?
Demais.
Pois é, não parece demais. Série,
toda
né?
Série parece um filme picotado. O Soldado Invernal, Capitão América e o Soldado Invernal é isso. O Falcão, né?
Falcão e Soldado Invernal
é isso. Você vê ali uns momentos e fala, pô, tem uns momentos muito bons em um Falcão e Soldado Invernal. Cena do escudo de sangue.
Uhum.
Toda a briga do cara o Capitão América virar do mal e não virar. E quem vai segurar o escudo. Todo esse dilema e tal. Pô, isso é muito massa.
Sim.
Mano, só que tem barriga. Como é que você tem uma história legal e tem barriga?
Sim. Uhum.
Então você teve esse problema dessa corrida. E a gente sentiu os efeitos. Por quê? A Fórmula Marvel também se aplicou nas séries.
Uhum.
3 primeiros episódios que te enganam, que parece que vai pra um lugar.
Não, os 3 tá sendo generoso ainda.
É
um ou 2, no máximo.
Aí vem o vilão corporativo genérico.
É.
Da corporação genérica nada a ver.
Que era do Homem de Ferro.
É.
Sempre tá associado.
Que tá atrás do sogro.
Sempre isso. E aí no final uma lutinha genérica contra um vilão que tem os mesmos poderes do herói.
nada mais grandioso, não tem nenhum plot twist que ninguém espera, tudo todo mundo espera, tudo todo mundo sabe o que vai acontecer.
Como não tem plot twist? E o Scar chegando?
É verdade, cara.
O She-Hulk foi...
Essa foi forte, uma... né?
Isso daí. Não, e olha isso. Eu gravei com o Piuí e eu falei uma coisa que eu acredito muito, assim. Toda a produção da Marvel atualmente, da série da fase 4, é um eterno vem aí.
Total.
É tudo um
trailer, né?
Total. Repara, tudo é um vem aí. Pô, isso aqui, ó, mas vem aí, hein? Aí você vai reclamar no Twitter, vai reclamar uma coisa, cara. Pô, mas como assim você tá reclamando? Apresentou o Scar. Não, pô, você tá reclamando, mas ó, apresentou a menina do Thunderbolts. Não, espera que o próximo.
Sempre o próximo, né?
O próximo vai ser bom.
Vai ser foda.
E aí você fica nesse, o próximo vai ser bom?
Faz 5 anos
que você tá ligado no próximo. 5 anos. E pô, vamos falar real aqui, ó. Todo mundo aqui lê quadrinhos, acompanha quadrinhos, gosta de super-heróis, certo?
Sim.
Pô, vamos pegar na hierarquia dos super-heróis, foram umas escolhas moiadas.
Sim,
total.
Sim?
Você tem Shang-Chi, Cavaleiro da Lua, Eternos, que mais teve aí? Talvez o mais popular que era uma ideia boa era a Miss Marvel, que era um personagem que cresceu muito nos últimos anos.
Tem um Doutor Estranho, que não é tão grande nos quadrinhos, cara.
Que também é outro...
Ele ficou grande no semi, porque o primeiro filme é muito bom e ele tem um papel grande na Saga do Infinito.
Qual tem fase 4? Viúva Negra, que dá pra ter vindo antes ou depois, fase 4, eles erraram aí também muito.
Então, e a fase 4 tipo, é tipo, ah, vamos pegar nossos
Eternos.
Coadjuvantes... E vamos tornar eles os protagonistas.
Tacar todo mundo.
Né? Sem construir isso.
É o pior. Mas sabe qual é o foda? É que o UCM nasceu assim. Porque nos quadrinhos, quem é protagonista da Marvel? X-Men, Quarteto Fantástico,
mas é que, Homem-Aranha. É que você repetir a mesma parada de sempre é meio foda.
Não, aí eu discordo de você, velho.
Por quê?
Quem lê quadrinhos... Não tô falando de popularidade.
Aham. Uhum. Uhum.
Mas vamos pegar todas as grandes sagas da Marvel. Vai.
Os Vingadores e os X-Men estão no meio de tudo. Uhum.
Quarteto sempre Fantástico. Tem o Vingadores.
O Vingador, o Quarteto Fantástico.
Tem, mas
o Vingadores X-Men, sempre.
Mas quem vende mais? Quem sempre vendeu mais?
Não, tudo bem. Aí você tá certo. Popularidade você tá certo. Mas acho que sempre teve uma questão da Marvel, dos quadrinhos pelo menos. Isso antes da Disney entrar na parada. Mas sempre foi uma coisa muito clara assim. Os Vingadores são o fio condutor desse universo.
Sim, eles são. Sim, sempre foram importantes. É. Tanto é que tem o Hulk na equipe, né?
É, então ele sempre foi isso. Sempre foi. Pô, quem vai resolver a questão com o Thanos? Os Vingadores.
Uhum.
Quem que vai resolver quando tem a Guerra Secreta lá? Guerras Secretas, né? No...
Illuminati.
Sempre teve os Vingadores no meio. Sempre no meio. Então, acho que eles podiam não ser populares com grande público, aí eu concordo. Mas o fio condutor sempre foi esse.
Sim.
Mas... Shang-Chi.
Eu concordo com você também.
Não, a cagada sabe o que foi? Fase 4, sabe quem deveria ter sido, irmão?
É.
Quarteto Fantástico, foda-se.
Sim.
É isso.
Cara, se tivesse Quarteto ou X-Men, qualquer um das duas, já seria muito melhor do que foi. Mas é que assim, pensa. Nos quadrinhos, quem eram os A-list, digamos assim? X-Men, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e Hulk.
Ah.
Os lista B, aí Vingadores.
Sim,
são importantes, mas nem tanto. Aí quem é o C?
Aí.
Shang-Chi. Esses parados. Então a Marvel tirou o B.
Guardiões também deu certo.
Ah, o Guardiões é Z, né? É que o James Gunn.
O Guardiões é maior ou menor que Eternos?
Ah, depois Guardiões... do cinema ficou maior.
Não, é maior.
Não, mas antes, vamos lá.
Nos quadrinhos?
Nos quadrinhos, qual que era mais relevante?
O Eternos é mais importante.
É, né? Mas por causa do Gen-X, Celestiais. Foram os criadores dos mutantes, praticamente junto ali com os Celestiais.
O Thanos nasceu dos Eternos, basicamente, né?
Eu acho que os Eternos eram mais importantes.
Pode crer. É. Só que aí o James Gunn fez, né?
Os Guardiões virais e pelos portantes.
Fez a forma dele.
Sim.
Então, isso que é complicado. A Marvel, tipo, o que ela já tinha de B nos quadrinhos, ela já gastou nessa fase até a 3, né? Aí trouxe essas bostas aí.
Mas o que eu... Mano, minha cabeça não faz sentido nenhum. Então, antes de começar esses caras, você quer botar o Cavaleiro da Lua numa série? Vamos pegar lá o Blade, que é mainstream, todo mundo conhece por causa dos outros filmes, faz o filme do Blade e coloca o Cavaleiro da Lua ali, que ele é sombrio. Ah, e bota uma cena pós-crédito do Motoqueiro Fantasma, deixa ele... E aí tu traz personagens que são famosos pra bombar outros personagens sem ser os Vingadores originais. Uhum. Você pode criar os Vingadores sombrios de alguma forma.
É foda que eu acho que a Marvel ela entrou num mood. E aí é uma questão que eu acho que não é nem polêmica, mas é uma coisa que dá pra ver, assim. Eles quiseram expandir o universo deles e começaram a focar bastante em diversidade.
Uhum.
Então vamos pensar em personagens diversos. Pô, você tem um personagem asiático, você tem um personagem negro, você tem uma personagem mulher, você tem um personagem... E aí eu acho que foi faltando liga.
Sim.
Entendeu? Foi faltando liga. Não foi... E aí o que acontece? O problema hoje da Marvel não é a Marvel, não é a diversidade, não é escolha de herói. Tudo. É roteiro ruim que não
segura. É roteiro ruim. É isso.
Que é o maior problema. Segura. Então você não tem a popularidade do personagem. Legal. Você não tem a curiosidade do público. Legal. E você não tem o roteiro bom?
E tá perdendo a confiança?
Perder a confiança fudeu.
É. Porque
as pessoas foram ver Shang-Chi.
Uhum.
As pessoas até foram ver Eternos. As pessoas não foram ver o Homem-Formiga 3. É. The Marvels. Eu acho que The Marvels vai ser uma pedrada na cara da Marvel. Porque eu acho que vai ser o The Flash da Marvel.
Você viu o que a diretora falou?
Não. Ah, eu vi. Nossa. Fala pra quem não sabe o que ela falou.
A diretora, ela declarou lá que o filme The Marvels, ele vai ser muito bobo e... Mais uma palavra, mais um aditivo.
Bobo e louco. Marvel divertir, louco.
É, tipo assim, é um aditivo que não é algo positivo pra um filme.
Só que ela falou mais do que os outros.
Mais do que os outros.
Ele vai ser mais bobo e divertido e louco do
que mais
já é o problema dos outros.
Que é o problema da Marvel, né? Que é o tipo, chega de filme bobo e divertido, sabe? Me dá um... Faz pra mim de novo um Soldado Invernal de novo?
Não,
dá
isso. Agora vai ser mais bobo.
É. Que porra é essa? A gente acabou de sair de Amor e Trovão, sabe? A gente não tá.
Vai ser mais bobo que Amor e Trovão.
Pô, não é isso.
Nem ver isso, cara.
Um tiro na água. Porque agora não tem.
A atriz a Kamala Khan, da Miss Marvel, falou que não curtiu, né? Saiu.
Não, agora. Foi Capitão Marvel 1, que ela falou que não curtiu o filme.
Mano, não saiu que ela não tinha falado que.
Não, jamais falaria isso do 2.
Não, ela falou do 1. Um, é que no 2 ela tá, né? É que resgataram uma opinião que ela deu lá do Capitão Marvel 1, quando saiu.
Ah, ela não
curtiu. Ela deu duas estrelas e ela falou, ah, eu não gostei do filme, mas não é por causa da Brie Larson. A Brie Larson tá demais. Não, mas ela não gostou
do...
Não
foi verdadeira.
É.
Mano, mas esse filme daí vai ser... Assim, se der certo...
Aí fudeu.
Aí, pô... Não, assim, ó... Pô, se der certo... Cara, fase 5 e 6 é Brie Larson em tudo que a gente vai ver. É. Mas acho que a própria Brie Larson, cara, eu acho que ela também é um problema, entre aspas, que acho que ela era pra ser o Homem de Ferro.
É, nos quadrinhos ela se torna líder.
Exato, também.
Ela
é muito forte. Guerra Civil 2 é com ela, né?
E ela, a personalidade dela é forte, igual a do Tony Stark. Então eles sempre ficam brigando.
Arrogante,
só que quem,
né,
que pegou esse papel no MCU foi o Doutor Estranho. Ele que é o cara arrogante que briga com o Homem de Ferro e que dá pra ser um líder, talvez. Não, só que ele não é um líder, né?
E o outro problema também foi essa questão do overpower da Capitã Marvel.
Também, é.
Você deixa ela muito poderosa... E aí agora ela não pode aparecer, porque senão ela resolve os rolês dela.
Rapidão.
Assim, é. Mas que era uma coisa que o Homem de Ferro nunca teve. O Homem de Ferro não resolveu os problemas dele, assim.
É. Tem toda uma construção de roteiro pra ele conseguir, não é no poderzinho rapidinho. Mas é foda isso também, cara. O poder dela, ela é muito poderosa, mas a versão do outro universo dela lá morreu pra Wanda, sim.
Ah, não, isso daí esquece.
A Wanda derrubou
o
estado.
Então, eu acho que o da Wanda é mais grave do que o da Capitão Marvel. Que eles fizeram com ela em
Multiverso da Loucura
agora. Fudeu, né? Ah, mas aí é o problema de roteiro. Aí é o problema do roteiro mesmo, que é... Porque aí não dá pra falar... Porque a desculpa do livro é a gente que é nerd. A gente precisa aprender a parar de criar teoria pra dar desculpa pra Marvel. Porque todo mundo sabe o que aconteceu, que foi a porra do Sam Raimi não viu o WandaVision, não leram o roteiro, eles não sabiam o que tava acontecendo, eles só foram gravar o Multiverso da Loucura, isso eles já falaram. O personagem da Wanda não é o mesmo da série dela. E aí a gente que é fã, a gente inventa umas... A gente é Estocolmo puro, né?
É.
A gente tá preso nessa porra.
Sim. A gente gosta, a gente agrada.
Sabe, a gente cria teoria porque a gente quer que o bagulho...
É foda, cara. Mas assim, eu espero que a Wanda não continue com esse nível de poder, porque o Darkhold foi destruído, então talvez ela não mantenha esse poder. Ela volta? Acho que volta.
Eu tenho certeza que ela volta, cara.
Agora pergunta a atriz.
Não acabou tem o contrato corpo, dela?
Acho que não acabou, não.
Ela deu uma entrevista um tempo atrás, tava um pouco descansada agora dos filmes, mas depois eu acho que ela volta.
Mas ela não é uma entrevista, porque já tá começando a rolar um efeito agora.
Quem faz filme da Marvel.
Que é o efeito dos atores que participaram do filme falando mal dos filmes da Marvel.
É, tá chegando nisso daí mesmo.
E aí é onde pega, né? Porque aí tem que ver... Porque o que a gente precisa entender agora, e acho que é um problema muito grande, a gente vai viver um fenômeno novo agora. Porque os últimos 10 anos, cinema era sinônimo
blockbuster de
super-herói. Super-herói, cinema, super-herói. É isso. O que acontece? A gente teve pandemia. Pessoas já não estão mais indo tanto ao cinema como iam antes.
Sim,
menos bilheteria de 1 bilhão, que nem tinha em 2019, temos bem menos agora. Então, os filmes fenômeno ou filmes que são sensação são filmes, para ver, são filmes super bem trabalhados.
Sim. Uhum,
uhum. Segundo, greve de roteirista.
Pô.
Greve de roteirista e greve de atores, só esses 4 meses que eles já estão parados, já vai dar uma atrasada geral.
Vai atrasar uns 3 anos aí já.
Já adiou um monte de coisa. Vai adiar mais ainda.
Porque já tá sendo mais longa do que a que rolou em 2007, 2008, 2007, eu acho. E a de 2007 já ferrou uma galera.
Sim.
Essa que tá sendo longa, então, vai azedar o rolê.
Não, e aí veio de ator junto, pô.
É, vai ator junto. Fudeu. E aí bota um terceiro fator aí no caldo, que é o fenômeno que a gente tá vendo agora, que são esses flops de bilheteria. Os filmes estão caros. Pra fazer um filme hoje, você tem toda a questão ainda de contaminação de Covid, laboratório, criar bolha pra ator, aí efeito especial, essas crises de efeito especial que a gente tá tendo. Então a gente teve bilheterias desastrosas esse ano. Se eu falasse pra você que, pô, Tom Cruise saindo de Top Gun Maverick, batendo 1 milhão, vai ter uma bilheteria que não vai bater recorde, não sei se o mal vai se pagar. É. Velozes e Furiosos 10, depois de ter batido recorde após recorde, vai ser um flop de bilheteria. The Flash vai ser uma bomba de bilheteria.
Com 3 Batman.
Indiana Jones.
A volta, né?
Deu um prejuízo. Indiana Jones precisava bater $800 milhões.
Nossa. Mas eles foram bem loucão também, né?
Mas foi a pandemia.
Boa galera.
Foi tudo. Foi loucão. Cara, mas
eu acho que é um conjunto que tá muito louco. Por exemplo, eu que tô na cultura pop, não vejo muito marketing desses filmes. Eles fazem marketing, mas eu acho que também tá, é um negócio de agências aí que estão fazendo errado.
Cara.
Eu acho que o estilo de publicidade dos filmes, eu vi agora do alguém me mandou, do Caneta Azul, divulgando o Besouro Azul. Do aquilo Manoel ali é marketing, Gomes. Pô. Porque a galera tá no TikTok, tá na internet, aí tu bota o Manoel Gomes pra cantar Caneta Azul com Bruna Marquezine e Besouro Azul no meio.
1 milhão de bilheteria, não tem como.
E pegou muita view, então... Se eles fizessem isso em todos os países, pegar o meme de cada país e começa a fazer, não é só botar um outdoor mais, eles têm que aprender a fazer o marketing de hoje em dia. Que eu também não sei qual é, mas...
Tem um outro fator que a gente precisa botar na equação, velho, que eu acho que é mais perigoso que isso. Que é o que tá entrando nessa próxima cena. Olha o nível de desastre que a gente tá tendo. Então, a gente já tem esses problemas, o público já tá um pouco saturado, vão ter menos... Pô, a gente vai ter filmes de super-herói agora que vão ter budgets menores.
Sim.
Só que eu não acho necessariamente ruim isso aí.
Eu acho bom... Mas acho, por exemplo, a gente vai... Coisas malucas que a gente falou. Pô, a gente nunca imaginou ver o Hércules. Jamais ia falar que ia ter Hércules na Marvel.
Sim.
Não vai ter mais disso.
Uhum.
E aí, qual que é o próximo fator que ele é fundamental? Os estúdios... E o Tom Cruise, ele advogou muito sobre isso nesse última janela de lançamento. Tom Cruise desesperado por isso. Falou assim, gente, pelo amor de Deus. Joga o Oppenheimer um pouco mais pra frente. Ou puxa a Missão Impossível. Uhum, troca isso. Porque a gente tá todo mundo disputando as mesmas salas.
Sim.
É verdade.
Os caras estão disputando todas as mesmas salas. Esse calendário de lançamento que o Hollywood fez, que sai um filme uma semana, que se sustentava em 2017, 18 e 19, não se sustenta mais.
Uhum.
Você ter 4 ou 5 filmes de super-herói rodando ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de 2 meses, mesmo nos Estados Unidos, existe uma reclamação que o cinema tá caro.
Porra, aqui então...
Mano, é R$100, qualquer ida no cinema ali. Ingresso e pipoca já era, 100
Porque conta. A conta que as pessoas fazem é... Pô, o ingresso é o meu preço do meu streaming. E o streaming é o pauso.
Sim.
O streaming eu compro pipoca, que é barato.
Melhor que quiser.
Não, e agora tem muita televisão boa também. Então, tudo bem, a experiência no cinema é outra. Mas tem filme que você não quer toda aquela experiência. Você quer ver o filme rapidinho.
Mas
é que
as pessoas ainda querem ir no cinema. Mas as pessoas querem ir no cinema pra ter uma experiência. Qual foi a experiência do ano? Mario... Barbie e Oppenheimer. E foram experiências divertidíssimas. Pô, que divertido ver um filme do Mario. Que divertido, pô, eu fui de rosa com minha namorada no cinema. Pô, que divertido ver todo mundo de rosa. Pô, que divertido depois ver Oppenheimer de rosa. Divertido, sabe? Tipo, ver
você isso. Você Barbie de terno e Oppenheimer de rosa.
É isso, tem que ser assim. Sabe, é que divertido. É uma experiência. Pô, Top Gun Maverick. Pô, filmaço, loucura. O Missão Impossível acabou sendo se ferrando. Por quê? Porque tinha uma experiência melhor. Era um filme longo. É a parte 7 de uma história de
essa apel. Putaria de parte 1 e parte 2 que corta no meio do caminho, eu não curto não, cara. O Velozes e Furiosos também, que meteu o pé na vaca nisso daí também, cara. O filme acaba, você fica, o quê? Não tem o terceiro ato? Ele acaba ali. Fica, ué?
Culpa o Harry Potter, porra.
É que
o Chris falou disso.
A culpa é do Harry Potter. Foi pro Crepúsculo que fez primeiro?
Eu acho que foi.
Não, mas cara. É que o Crepúsculo e o Harry Potter, eles explicam que tá acabando, mostra que tá acabando,
tem um terceiro
finaliza ato os arcos e abre outros e deixa os outros pra depois. Velozes e Furiosos, o Aranha Verso, que é um filme muito bom também, ele pausa.
Eu acho isso covarde. Isso do Aranha Verso é covarde. Missão Impossível não é covarde. Missão Impossível, eles fecham, wrap up, tem coisas pra se resolver, mas tá fechado. Do Aranha Verso. É covarde. É?
Cortou no meio, literalmente.
Olha, nenhum arco eles fecharam, nenhum.
É covarde. Tipo, eu tava no... Sabe você vendo um filme assim? Eu olhei e falei...
Ué?
Eu tava vendo um filme assim, eu falei assim... Tá com uma cara que vai acabar. Mas não resolveram
nada. E tava incrível aquele momento. Aí ele acaba. Eu falei, pô!
Eu tô assistindo com o Caio.
Missão Impossível. Só desculpa.
Imagina.
Do Velozes e Furiosos é horroroso. Aquilo é horroroso, que é final de série dos anos 50.
Eu tava assistindo com o Caio assim, né? E eu tinha visto o tempo que tinha o filme. E aí eu peguei assim, olhei no relógio e falei, mano, tem 5 minutos pra acabar. Ou vai acontecer uma coisa muito foda.
Mentira.
Ou ele vai cortar no meio. Ele falou assim, não, mano. Acho que tá errado o negócio.
Tá errado.
Aí o filme acabou, ele olhou pra mim assim. Porra, é essa,
viado.
Ficou broxado, cara, na moral.
Posso contar uma história que aconteceu comigo pessoal? Muito idiota. Quando eu fui ver Guerra Infinita, não sei porquê, eu achei que não ia ter continuação.
Você achou que era o fim ali?
Eu achei que era o último
filme ali. Tu foi com o melhor jeito possível.
Mano, eu fui. Na hora que acabou, eu namorava uma menina da época. Ela olhou pra mim assim, o que você tá com essa cara? Aí eu, tipo assim...
choque, tá ligado?
Caralho, o Thanos venceu. Acabou o filme e o Thanos venceu. Ela, não, mas vai ter outro filme. Não, não vai. Como é que eles vão seguir? Cara, eles mataram o Homem-Aranha.
Não sei por quê.
É porque o filme foi muito bem feito.
Não, e eu leio, pô, eu leio as notícias, eu leio tudo, mas na minha cabeça eu fui de que não ia ter um 2. Uhum. Porque acho que na época ia ter. Acho que ia ser Guerra Infinita parte 1 e parte 2.
Era Vingadores, né? Parte 3 e 4.
Era tipo uma bagulho assim, aí cancelaram, tá na minha cabeça, não ia ter. Uhum. Então eu fui muito cru. Então a minha experiência foi ótima, porque eu saí do filme. Destruiu, eu saí desolado desse filme.
Isso é foda.
Porque aí depois eu falei, ah, é óbvio que vai ter um outro filme. Mas aqueles 5 minutos foram tão impactantes que foi tipo. Mas
eu sabia também que ia ter e foi tão impactante, eles constroem aquele final tão bem. Sim. E aí todo mundo chorando, morrendo. Aí tu fica em desespero. E aí quando acaba, você não, calma. Vai ter o outro, calma.
Não, mas é porque a história do Guerra Infinita é finalizada ali.
Fecha.
Ela acaba. Entendeu?
Não agora é parte 1, parte 2 cortando no meio.
A gente não sabia que ela se acabava, se parar pra ver.
Não sabia, eles não anunciaram nada.
E quando tem o ultimato, ele tem ali uns 15 minutinhos, que é quando eles matam o Thanos e tal.
Uhum.
E aí tem o time skip.
Sim. 5 anos lá.
E aí é outra história.
É.
Uhum. Sim. Verdade.
Mas a gente não sabia que tinha. Mas acho que o Guerra Infinita faz uma coisa melhor que Aranha Verso, que é pelo menos você ter o senso de, tipo.
Acabou.
Porque mano, isso que é muito tesouro. Guerra Infinita é o meu. É, acho que é o meu top 1 da Marvel.
É muito foda, é muito
que
foda.
Acho que é o mais bem escrito, porque quando termina o filme, que você para e quando você vai analisar, você fala. Caralho, o Thanos é o personagem principal, velho.
É o protagonista?
Ele é o protagonista. Ele não é o herói, ele não é o mocinho, ele é o protagonista. Você para pra ver o arco do Thanos no filme, é perfeito.
Sabia que
no
roteiro original era pra ter esse corte brusco, porque ia acabar com o Thanos estalando o dedo e acabaria com a tela branca. Ia acabar assim,
cara. Pô, todo mundo ia doidar.
No roteiro original.
Ia ser zoado, porque...
Ia ser.
Os caras já acabei com ele
Sopranos, imagina isso.
Ele venceu, estalou, ia ficar tudo branco e ia acabar o filme.
Não, mas aí eu acho que seria pior, porque é legal você ver as pessoas desaparecendo.
Com certeza, não. Tu falou que seria uma bosta.
Seria uma merda. O finalzinho dele sentadinho ali na graminha com a espadinha.
Aquilo capacete. É cinema, hein?
Finalmente descansaria.
Aquilo é cinema. Na fazenda.
Aquilo ali dá um mal-estar.
Assim. E a trilha sonora ali.
Caralho, ele ganhou, velho.
Então, mas será que não tá faltando isso também? Porque assim, ó. Eu acho que a Marvel tá faltando tanto bons vilões, essa fase 4, agora a fase 5 iniciou também, tá faltando bons vilões e tá faltando um filme de vilão, cara. Eu queria ver, por exemplo, Quarteto Fantástico. Pô, em vez de fazer um filme do Quarteto agora de primeira, faz um filme do Victor Von Doom. Eu acho que...
É, eu gosto, eu acho que o Doutor Destino, cara, ele é um... Doutor Destino, né?
Doutor Destino, aham.
Vou falar uma coisa pra vocês, é um dos personagens mais desperdiçados em telona que a gente tem.
Com certeza. Sim.
Nos quadrinhos,
o maluco é foda.
O Destino é escroto. Ele é escroto. Ele é tipo um cara fudido. Ele é o cara que vai fudendo. Ele vai. Quando entra com o rolê da Lativeria, ele começa a fazer política, ele começa a ter a intriga política, o lance da magia, com o lance dos robôs, do Zumbot, o próprio Guerras Secretas,
das antigas,
que ele é foda. Mas é muito desperdiçado.
Pra mim, ele poderia ser um vilão de fase sossegado.
Tranquilo. Puta vilão maneiro. A Marvel tem na mão, cara. Assim, eu acho que a Marvel tem dois caminhos. Muito simples. São dois caminhos que resolvem tudo. Dois caminhos que traz público, traz hype, traz boas histórias.
Uhum.
Primeiro caminho se chama Quarteto Fantástico. Segundo caminho se chama X-Men.
Uhum.
É isso.
Sim.
Eu acho que deveria... Pô, tá rolando o rolê do Kang? Putz... O problema agora é ter que entregar isso, vai ser uma bosta, entregar o job, vai ser uma bosta.
É.
Mata todo mundo em Dinastia de Kang, cara, e rebuta ele mesmo.
Cara, sem sacanagem, eu acho que precisava correr com isso, assim, porque o Quarteto... Quarteto pros quadrinhos, pra quem é fã de quadrinhos, eu gosto muito de quadrinhos. Cara, o Quarteto nos quadrinhos é tão legal. Uhum. Tipo, esse rolê do Reed Richards ser o gênio, que cuida de todo mundo, mas é um gênio meio egoísta...
Meio não, muito.
É, e toda a relação dele com a mulher dele, toda a relação com o Namor.
Com o vilão,
com os Illuminati, Victor Von Doom, com o meio disso. Victor Von Doom, e como ele impede as coisas pra inteligência.
É muito foda.
Essa coisa do quarteto, tipo, tá no espaço, tá na Terra, tá entrando no...
Viajando no tempo também.
Quanto um verso, viajando no tempo, essa coisa, Fundação Futuro. Tem tanta coisa pra fazer. Uhum. E aí você tem os X-Men, e os X-Men, a Fox tentou fazer um pouco disso, né, antes de ser comprada. O X-Men, sozinho, abre pra Marvel umas 10 linhas diferentes.
Sim.
Pô, vamos fazer... Eu gosto de falar X-Men, que era da minha época. Né? Vamos fazer o X-Men? Vamos fazer o X-Factor. Vamos fazer os Novos Mutantes. Vamos fazer X-Force Tropa Alpha. Vamos fazer Excalibur. Pô, tá rolando o multiverso, vamos fazer Excalibur no multiverso, que é legal pra caralho. Uhum. Tem um arco de quadrinhos ali nos anos 2000 do Excalibur, que era um tesão de assistir. De ler, foda. Assim, que é tipo, dá pra você fazer. Você tem, olha como botou a gotinha ali, X-Men. Você abre várias frentes. Olha os personagens que a gente tem nos X-Men. Vamos comparar com os personagens do MCU e vamos comparar com os X-Men.
Manda.
Wolverine. Vampira. Professor Xavier. Magneto. Ciclope. É um bosta, mas é legal. Uh-huh. Noturno. Fera.
Homem de Gelo.
Homem de Gelo. Que outros a gente tem aí?
Pô, pode tem pôr a Wanda Mercúrio.
Wanda Mercúrio, que já foram
Tempestade.
Tempestade. Forge, que é top.
Cable. Pô, tem muito mutão. Muito
o Cable mutante. É foda demais.
Legião. É Legião. Gambit.
Gambit.
Olha a quantidade de
personagens. Não, toda a Irmandade de Mutantes que tem. Pô, o Blob, o Groucho.
Olha a quantidade. Até
o Apocalipse.
Olha a quantidade de personagem que a gente falou. Foda, Kitty Pride, Colossus.
Você
pode pôr a magia. Olha a quantidade de personagens foda que a gente citou.
Não, tem a Mística.
Pô. Cara, Mística.
Mas... Noturno.
Homem Múltiplo. Cara, você vai botando... Tudo isso tá só nos X-Men.
É.
Agora, vamos comparar o X-Men mais fraco com o Shang-Chi. Nessa lista.
Sacou? E é bizarro, porque você imagina. O Homem-Aranha teve animação lá com seus fantásticos amigos que tinha Homem-Aranha e Homem de Gelo. Isso é bombar pra caramba, Homem-Aranha e Homem de Gelo. Você bota
o Holland dividindo um apartamento com a Flama e o Homem de Gelo.
Então,
excelente Pride, escolha de próximo filme. Aí, ó.
A Kitty Pride é namorada do Homem-Aranha por um bom tempo. E vigilante, é.
E a Homem-Aranha namora todo mundo também.
Não, e aí você pode fazer coisas antigas. Mais ou menos antigas, por exemplo, botar um Wolverine com o Capitão América na Segunda Guerra. Você pode fazer mais antigo ainda. Vamos contar lá o Ramatut com o Apocalipse. Aí tu bota o Kang. Aí tu faz uns bagulho antigão.
Eternos podia ter aberto Eternos. Isso, né? No filme do Eternos.
Cara, eles perderam time. E assim, e aí isso assim, o X-Men, cara, sozinho, a franquia X-Men é incrível, e a gente nunca viu tudo isso. Pô, a gente, os filmes X-Men são fodas, fodas, acho que é uma coisa que a gente precisa ressaltar, que é X-Men 1,
alguns.
2, ó, X-Men 1, 2, top,
foda. Muito bom.
Primeira classe
é foda, bom.
Injustiçado, subestimado pra caralho,
a gente precisa falar muito.
Mais disso. Uhum. Dias de um Futuro Esquecido.
É bom.
Muito bom.
É bom, é bom.
Muito bom. E aí você pegar um filme fraco dos X-Men...
Apocalipse.
Ah, era do Apocalipse.
Fênix Negra é pior.
Ele é o pior do mundo. Fênix Negra é pior. Mas não. O Apocalipse eu acho melhor que o Homem-Formiga da 3.
É, concordo. Ah, não, sim. Concordo.
Ou Novos Mutantes. O último que eu vi é ruim.
É, Novos Mutantes é ruim.
Não, mas assim, dos Wolverine lá. Um ou outro é zoado, mas a maioria é muito bom, cara. Pô, é
Wolverine
muito
Imortal isso. É metade de um filme bom, hein?
É metade de um filme bom.
É muito bom, né?
É muito foda.
Você consegue ver onde para de ser um filme bom.
Mas é que os caras pegam o Wolverine e puxam tudo que pode. E aí faz um monte de filme, tudo um diferente do outro, e é muito foda também. Então, pô, dá pra fazer mais ainda.
Dá, tá vendo? Dá pra você ter tudo isso. Dá pra ter a X-Force que vira o grupo de... Do Wolverine, que eles fazem missões escondidas.
Isso, X-Force.
Pô, dá pra fazer um monte de coisa iradaça, assim. Só que o problema é esse, entendeu? Precisa ter peito pra matar no peito e seguir isso. Pô, cara, falar pra vocês, dava tanto pra fazer uma parada que nem teve no Ultimates. Eu gosto muito do Ultimates, né? Minhas linhas favoritas.
Uhum.
Pô, no Ultimates, a invasão do Galactus, ele é tipo um arco. Que assim, são acho que 9 edições de tipo, que vai se juntando pra ter a invasão do Galactus. Então eles vão construindo edição a edição. Então tem primeiro os arautos do Galactus que chegam.
Isso é muito foda.
E aí eles têm que se resolver. Aí tem a galera que tá fora da Terra, tendo que entender o que tá acontecendo.
Então... Tu não acha que o Galactus, ele como é mainstream, pô, acho que todo mundo conhece o cara, o Galactus, o Surfista Prateado. Todo mundo conhece o Surfista Prateado.
Pô, puta,
ele não merecia ter um filme pra ele?
Dava. Não, acho que filme de vilão é foda.
Pô, mas a gente já teve um monte agora da hora, tipo, Joker, Venom, aí tu tem o do Thanos, que é o
Guerreiro. A gente parou em Joker.
Não, é o Venom é outra parada. Deixa eu ver.
Tô falando que tem, não
Venom,
que é bom.
O Venom deu dinheiro, ele Morbius. Deu dinheiro. Morbius, ó, vamos esquecer disso,
pode
né?
Pode esquecer disso.
Não, mas assim, eu acho que tem vilões que realmente
isso não é um diferencial, fazer. Talvez? Do que a galera que tá querendo. E aí você traz um filme... Olha só, a parte filosófica do Surfista Prateado. Tu faz um filme pra ganhar Oscar. Tu traz ali o Surfista
Prateado. Não, mas o que você tá falando é fazer filmes com o título do vilão, fazer igual Guerra Infinita, por exemplo, que é Vingadores Guerra Infinita, mas a trama gira em torno do Thanos. Poderia ter um filme do Quarteto assim, né?
Pode ser. Vingadores...
Pra mim, Quarteto é uma coisa tão preciosa, porque, tipo assim, você pega Reed Richards e Victor Von Doom, nos dois você consegue criar novos Tony Starks pra galera. Uhum. Nos dois.
É verdade.
Tanto na parte vilão, que você pegaria até um pouco de essência de Loki ali, que é um vilão que a galera curte.
Sim.
Junto com o Tony Stark. E o Reed é a mesma coisa. Então, são dois personagens que você pode colocar e trabalhar de maneiras totalmente diferentes.
O Apollo mandou benzão nisso. Sabe o que tá faltando na Marvel agora, por exemplo? O fator Lex Luthor.
Sim.
Por que o Lex Luthor é um vilão foda? Porque o Superman nunca consegue pegar ele. E ele tá sempre armando por trás. Que é por isso que o Von Doom é foda nos quadrinhos, porque...
Sim, ele sempre tá lá. Ele
não pega um Doutor Destino.
É tipo o Tom Jerry.
Sempre tá um passo à frente. Ele tá sempre um passo à frente, ele tá sempre... Os caras falam, quase pegamos ele.
E sabe o que eu mais gosto? É que ele força o Reed a fazer um monte de cagada.
É, isso é maravilhoso.
É muito bom, mano. O Reed tenta caçar ele tanto, que ele faz tanta cagada pra tentar pegar o cara, que você fala assim, mano, o Reed virou vilão.
É isso, falta esse vilão contínuo. E que esteja sempre apresentando um perigo pros heróis... Ou tendo pelo menos esse senso de perigo, essa presença do ele tá lá. Por que, que Thanos era legal?
Ele tá lá.
Porque tinha a presença dele lá.
Uhum.
Porém, não tava lá, mas você sabia. Isso aqui é.
O cara tá vindo aí, hein?
Tá vindo aí, hein?
pô, dá pra fazer, cara.
Quando tem Guardiões da Galáxia, lembra? Que foda.
Uhum. Lá de 2014,
que é a primeira vez que o Thanos é mais. Tipo, você começa
parece
a ver
mais,
os
né?
efeitos do que o Thanos faz no universo.
Eu assim, mesmo tipo, vou fazer aí, pega lá pra falar. Pô,
mas você tá vendo, tipo. Olha o que a filha do Thanos faz. Olha esse planeta que ele destruiu. Olha o que ele tá fazendo.
O servo do Thanos ali, o Ronan.
Ó, o Ronan é sinistro. Mas ele é um bosta comparado com o Thanos.
Isso é foda.
Esse caralho, maluco. Os caras tão mexendo com esse bicho aqui, velho.
É toda uma construção que tá faltando, porque então, a Marvel quer o universo compartilhado. E
aí que
tem
é o problema do Kang, né? O cara perdeu pra formiga, porra.
Então, aí, ó. Vou jogar uma polêmica aqui, ó. Todo mundo aqui gosta de quadrinhos, certo?
Uhum. Sim.
O pessoal que tá assistindo aqui gosta de quadrinhos.
Provavelmente.
Ó, vou jogar a bomba aqui, tá? Multiverso. Sempre que é jogado na mesa nas editoras de quadrinho, acontece, aparece e precisa ser rebutado porque não dá certo.
Total.
Sim. Multiverso desde... é o calcanhar de Aquiles das editoras.
Desde o Crise nas Infinitas Terras.
Aí, pô, todo ano tem a crise primeira. Nova agora.
E fica só essa confusão.
Quem acompanha a DC sabe. Foi a Crise nas Infinitas Terras, é zero hora. É, crise final.
Flashpoint 52.
Flashpoint.
Crise infinita.
952.
Rebirth agora.
Marvel já teve guerra secreta. Dark
Metal.
O bagulho de multiverso
tem
que ser assim. Gente, olha que legal isso aqui. Acabou.
Isso. Não dá pra estender muito, né?
Não dá.
Porque multiverso, depois daquilo lá, é o quê? É que hoje em dia eu vejo que o multiverso se apoia muito na nostalgia. Só dá certo. Pô, o Tobey voltou, o Andrew, o Hugh Jackman como Wolverine... Mas aí, quando a gente vê eles trazendo versões novas, não dá certo, cara. Ninguém compra essa
tipo Nicolas de história.
Cage. É, o Nicolas Cage.
Superman. Se ele voltasse como Motoqueiro Fantasma, seria foda.
Não, aí porra, seria foda. Aí seria foda.
Então, mas eu acho que a escolha de multiverso, cara, eu acho perigosa por isso. Porque mesmo nos quadrinhos, é uma treta. Pô, eu tô falando assim, quem acompanhava ali... Quem tenta acompanhar quadrinhos dos anos 80, ali, pré-guerra, o Crise nas Infinitas Terras, cara, aí é o Batman, que é casado com a Mulher-Gato, que é pai da Caçadora, aí tinha a Miriam Lane, que na verdade é o Superman da Terra 2, e aí depois volta com isso, porque aí tem o Superboy Prime, que na verdade é o Superboy do Superman, que é o da Miriam Lane, que ficou preso ali.
Aí tem o Batman Coruja, volta... Ultraman, Sindicato do Crime.
Não, pô, aí quando entra o Watchmen, aí tem o Watchmen, tipo, isso é sempre uma zona, sempre que botam isso, é porque querem expandir e sempre precisam rebootar. É isso, o que acontece depois... Precisa explicar isso. O que acontece depois que tem multiverso? A gente já viu isso acontecendo nos quadrinhos. Sempre
toda
que
vez.
Tem multiverso, termina em reboot.
Sim.
Sim, toda vez. Toda vez. Pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Sempre termina em reboot.
Você acha que a Marvel deveria rebootar depois de Guerras Secretas?
Pô, eu não queria.
Não queria.
Eu queria que a Disney... Não vou falar. Mas eu não queria, mas é uma pena, pô, a pena. A gente nunca vai ter Vingadores vs X-Men.
Não agora.
É. Não agora. A gente nunca vai ter, pô...
Mas tu não acha que os personagens são maiores que os atores?
Eu acho que são, mas na história eles já morreram, né? Como é que você...
Então, acabou então, os Vingadores originais. Não tem mais equipe dos Vingadores.
Velho, o jeito... Na minha cabeça, o jeito é rebutar. É tu trazer de volta um Tony Stark, é tu trazer de volta um Capitão América, um Hulk, sabe, selvagem de volta.
No mundo de hoje, isso não vai acontecer. Porque os Vingadores eram 5 homens e uma mina. E eles querem uma equipe diversa.
Mas aí é
foda. Ah, mas dá pra fazer. Nos quadrinhos tem a Vespa também.
É.
Ele faz parte dos membros originais. Não,
bota a Capitã Marvel brigando com o Tony Stark e bota a Viúva Negra.
É.
E
o problema tenta é isso. Então, é um trampo.
Vai ser uma equipe maior. Vai ser uma equipe maior.
Mas você acha que... Ah, vamos voltar com aquele cenário que a gente desenhou de como é que tá o cinema agora. Com menos grana. Menos grana de marketing. Reduzida. As escolhas agora, eu acho que... O caminho que eu acho que seria incrível pra Marvel agora... Mais filmes contidos... Óbvio, dá pra ter o arco.
Tipo um Logan, você tá falando?
Pode ser um Logan, pode ser um Guardiões 3. Guardiões 3 é um filme contido.
Uhum.
É um excelente caso de filme contido. Filme contido não quer dizer que o filme não é grandioso, não é legal. É um filme, cara, a gente vai... Tem uma história mais legal que Logan, puta filme.
Os quadrinhos são assim, né, cara? O Homem-Aranha, ele tá num universo compartilhado, só que ele tá enfrentando as aventuras dele, vivendo as coisas dele, né?
Então acho que vai ser, tipo, filmes mais contidos.
Uhum.
E aí a gente faz um filme-evento daqui tantos tempos. Sabe, essa loucura que a gente tava tendo de um monte de coisa pipocando, um monte de herói pipocando. Vão ter que ser escolhas mais pragmáticas, acho, da Marvel.
Uhum. Faz sentido.
E tem que... E vai começar a cortar coisa, que já tá acontecendo. O Armor Wars era pra ser uma série, vai virar um filme.
Sim. O que é bom, né?
É, Blade já sobe no telhado, tá?
É que entra até aquela questão que você falou, de que a galera tá indo pro cinema agora, depois, pós-pandemia, por causa de grandes eventos. Só que essa parada de crossover, de nostalgia até também que você falou... Já tá se tornando algo batido.
Saturou,
porque
já.
Eles não estão conseguindo renovar a maneira de introduzir isso. Ah. E aí acaba caindo no esquecimento da galera, que dá o flop.
Não,
que sempre dá.
Fanservice não é mais um grande evento pra galera.
Exato.
Não mais, é. Depois do No Way Home também, que foi o auge.
E também não tem novidade. Não tem. Você tava falando aquela lá da nanotecnologia, né? Eu falei com os meninos esses dias que hoje na Marvel tudo é nanotecnologia. Todos os trajes são de nanotecnologia. O da Shuri, do Homem de Ferro.
Pantera Negra era já em 2018. Já era. Também.
E aí você tem um monte de personagem inteligente, né? Eu falo sempre do Hulk, eu fico puto que eles traem com o Professor Hulk. Você tem um monte de personagem inteligente. Shuri, Bruce Banner, Tony Stark, vai chegar o Reed Richards depois. Aí vai chegar o
Victor Williams, Harry, né?
Williams. Tem uma galera inteligente.
Nossa,
aí tu pega o Hulk e faz o Hulk ser inteligente, porra. Deixa o Hulk selvagem. É o único personagem que tinha selvagem. Se tu quiser, deixava ele por um filmezinho, um momento ali, rapidinho. Mas, porra, é foda, cara. Eu fico puto com o Hulk inteligente.
Eu sei lá, cara. Eu tenho... Eu acho que tem boas histórias pra contar. Acho que tem coisas legais. Acho que... Só que a Marvel peca muito por querer ser muito super-herói e ser o estereótipo de super-herói. Vou dar um exemplo muito claro.
Uhum.
Shang-Chi. Pô, o Shang-Chi, nos quadrinhos, ele é foda.
É foda.
Porque ele, o Shang-Chi é um lutador.
Uhum.
O Shang-Chi precisa jogar raio de energia dos anéis do
fundo. Precisa, é isso mesmo.
Ele precisa, vamos lá.
Então. Não precisa. Não.
Ele pode ser foda. Você lá inventa um soco do dragão. Explica lá, um colo do dragão.
Explica
o golpe do Shiryu pra ele ali, e é o golpe fatal dele, esse é o superpoder dele e tal. Pô, tanto que a melhor parte do filme é até ele chegar lá em Nárnia.
Sim.
Até atravessar o portal roubo.
E soltar um Kamehameha em
Nárnia. É, e soltar um Kamehameha, vai tomar no cu.
É.
Pra precisar de super-heróizinho. Pô, a Viúva Negra. Viúva Negra, cara. Pô, é um filme que tem vários momentos bons. Mas ele se perde quando precisa virar o filme de super-herói genérico, com tudo explodindo, caindo tudo e tal. Viúva Negra tinha que ser uma missão impossível.
Sim. Tinha que ser só focado na sala vermelha, com as viúvas lá lutando pra caramba.
Pô, sabe, pô, uma viúva... Pensa que se fosse um... Mano, pensa... Vamos reescrever, eu adoro reescrever filme. Pensa um filme da Viúva Negra se fosse uma parada meio Identidade Bourne.
Mano.
Saca? Pô, quem que tava na sala vermelha caçando as outras que estavam na sala vermelha? Tem a galera que ainda é comandada, então, pô, pode ser até o mesmo arco. Pô, a Natasha tentando encontrar a irmã dela pra proteger a irmã dela. Tarana,
daria,
contra o pai, contra a mãe.
Eu acho, sabe, que não precisa nem tão longe, mano. Podia ser igual Capitão América e Soldado Invernal.
Que é legal pra caramba.
Então, e aquele filme salvou a Marvel na época. Se
sim,
você for ver.
Filmaço.
Porque a Marvel já tava batida desde o Homem de Ferro 3, que não tava rolando. Aí o Vingadores era de Ultron lá, também não deu certo. E aí quem que eles pegaram pra terminar a saga do infinito? Os irmãos Russo. E fizeram o Soldado Invernal. Fez lá o Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato.
Pô, você tá falando um outro fator também que acho que é um fator que tá foda na Marvel agora. É essa questão de liderança criativa.
Total.
Acho que o Zé Boné cansou.
Cansou. Ele quer ser presidente
da
Disney.
Você viu o do Blade lá? Ele não tava dando atenção pro roteiro, pro filme.
O foco dele agora é pegar a Disney, porque o Bob Iger voltou agora, vai ficar só 2 anos. É. Aí ele tá de olho
tá
no
louco,
cargo
tá
lá.
Nesse olho. O Zé Boné tá. Só que aí, pô, o cara do Quantumania era pra ser o roteirista do Dinastia Ken.
Pelo amor de Deus, não faz.
Mas você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Tipo, cara, como é que você crava esse maluco que vocês nem viram pra ser um maluco desses?
Uhum. E o diretor seria o do Shang-Chi.
É, papo de louco. Papo de louco, sabe? Papo de louco, tipo. É muito claro como essa liderança criativa tá fazendo falta. E de novo, a gente volta. Disney Plus. Quando abriu esse monte de frente, o Zé Boné perdeu o controle.
Uhum.
Porque vamos lá. Uma coisa é você falar, cara, você precisa assistir esse filme de 2 horas aqui pra você entender isso daqui, ou você precisa assistir esses 5 filmes de 2 horas, mas você fala, não, agora você precisa assistir esses 5 filmes mais essas 3 séries mais isso daqui pra você entender onde tá o personagem.
É foda.
Pô, a gente lê quadrinho, a gente sabe, tem edição de quadrinho que você lê, às vezes você olha e fala assim, ué.
Que personagem é esse aqui? Eu não parei aqui, não.
Eu não peguei esse ponto da história, então assim, muito isso.
Ué, que tá... Não era assim, sabe? De onde o Homem-Aranha tirou esse poder? Uhum. Sabe, você começa a olhar umas coisas e fala assim, não faz sentido? Porque é difícil de se acompanhar. Uhum. A continuidade.
Sim. Uhum. Cara, eu lembro quando eu descobri pela primeira vez, eu devia ter, sei lá, uns 9 anos, que eu tava lendo um quadrinho assim, e aí não tinha fim. Aí eu fiquei... Eu voltava assim, aí eu lembro que na última capa, tinha lá, tipo assim, continue acompanhando. Aí tinha mais 300 quadrinhos. Quarteto Fantástico, Vingadores, pô, Fulano. Pra você acompanhar uma história, que eu só queria terminar aquela história ali. Eu lembro que eu fiquei puto na
época. O Aranha Verso é triste assim, tá, mano. Tem uns 30 prelúdios, o Aranha Verso.
Exato, então
não,
tipo assim...
Aranha Verso não dá. Aranha Verso, agora eu critiquei o final do...
Da animação.
Da animação, mas vamos falar uma coisa... Pô, aceita uma aguinha, hein? Mas vamos falar uma coisa aqui sincera entre nós? O filme fez um favor grande pra HQ, hein?
Aham.
Uhum. O cara que assistiu o filme e comprou a HQ na banca, depois que viu, é uma tristeza aquela HQ. Eu não gosto, cara. Acho que
você não
HQ.
Gosta?
Você não gosta? Mais fraco, pô. Eu acho fraco.
Ah, é porque assim, o filme... Deixa eu tentar lembrar agora. Porque eu gostava muito dessa HQ quando eu li ela.
A
saga do Morlun, é que é muito diferente. Não dá pra comparar filme com a HQ.
É muito diferente e acho meio bagaceira. Comparado com o filme, acho que o filme fez um favorzaço. Você só assistiu os filmes, as animações do Aranhaverso, keep that way. Que nem o Guerras Secretas. Guerras Secretas HQ, eu acho uma zona.
Ah, é? Não, cara, toda HQ de grande saga é uma zona.
Ah!
Pega o Crise nas Infinitas Terras.
Não, zona.
Mas Guerras Secretas, zona, pra que você não entende nada.
Sabe, me pega. Eu parei de ler quadrinhos.
Ah.
Me pega por quê? Eu acho que a Marvel, ela teve um momento ali de grandes sagas. Que ela era impecável. Impecável.
Anos 2000?
É. Se você pegar ali, desde o Avenger, a queda, Vingadores a queda.
Vingadores a queda.
Vou falar a sequência que veio de grandes sagas. Só, mano, vamos arrepiar junto comigo, gente. Veio. Na sequência.
Dica pra ler quadrinho. É, ó. Todo mundo pede aí, ó.
Vingadores a queda. Aí vem Dinastia M.
Dinastia M.
Que é
foda. É muito bom.
Foda, muito bom. Foda. A revelação do Dinastia M. Pô, é foda. Foda! Todo mundo acha que é o Magneto, na verdade é o Mercúrio. Puta, bagulho legal pra caralho. Aí vem. Guerra Civil.
Guerra Civil é.
Que é foda também. Puta, mano, puta bagulho legal. Invasão aí secreta. Vem Invasão Secreta. E aí depois vem o do Norman Osborn na.
É, Vingadores Sombrios.
É, o Reino Sombrio.
Reinado Sombrio.
Isso daqui, só essas cinco grandes sagas aqui, ainda tem algumas que estão no meio, porque tem o Planeta Hulk. Uhum. Tem os Illuminati, tem outras coisas que vão acontecendo aqui. Os X-Men tiveram 1 milhão de mega sagas aqui no meio. É, teve aquele também da invasão espacial, que é Aniquilação.
Aniquilação.
Foda pra caralho, Aniquilação. Tudo isso aqui é um intervalo de 10 anos.
O Renato Sombrio foi que ano?
Foi o último...
É 2007, eu acho, 2008.
Entendi. Que é foda também, que é muito massa esse rolê do Norman Osborn venceu.
É incrível. Pô, ele que venceu a Invasão Secreta foi ele. É ele, o cara foi foda.
E tudo você vê construidinho, bonitinho, amarradinho, um tesão, velho. Essa época daí você acompanha uma grande... Guerra Civil, eu acompanhei todas as edições. Tinha a Jessica Jones no jornal. É ela acompanhando, aí você tinha o rolê dos Novos Guerreiros, aí tinha toda a história dos Novos Guerreiros, que é a que causa a porra do Guerra Civil, que é aquela, aquela bomba na escola. E aí depois tem todo o arco do maninho dos Novos Guerreiros, que pipoca de um lado pro outro. Que aí ele acaba...
É, do uniforme azul lá, esqueci.
Porra, tem uma máscara tipo a sua.
É, laranja dele.
É, que aí ele acaba virando aquele herói, o Penance, que ele acaba aquele herói que ele se machuca.
É incrível, é incrível, cara.
Pô,
é incrível
puta isso. Bagulho lindo. Aí, pô, você vai ver a HQ hoje em dia... Não tem mais isso, é uma zona, e cada HQ é pro si próprio. É uma...
Sempre muda os caras que faz, né?
É, não tem... não tem mais essa coerência legalzinha, sabe? Falta... A HQ também é uma coisa que tá difícil, né? Uma indústria que é difícil. Mas essa fase que a Marvel conseguiu propor, criar uma proposta, do vamos contar essa história aqui em 10 anos e vamos acompanhar. Pô, quem acompanhou a fase dos Novos Vingadores foi muito feliz, cara. Que era uma HQ melhor que a outra e era delícia de acompanhar.
Mas você não acha que isso era por causa do contexto que a Marvel vem na época? Você acompanha que é a falência da Marvel, né, nos anos 90.
Sim, sim.
Foi por causa de especulação que os caras compravam, faziam HQ
eu
lá.
Eu li o Heroes Reborn, era mó triste.
Então, nessa triste, época, né? Pra contextualizar pra galera.
A Cropped, né? A Vespa de antena.
Marvel dos anos 90
Vespa borboleta.
Então, porque eles faziam HQ pra galera comprar as capas especiais pra valorizar e ganhar dinheiro, né? Essa bolha estourou, parou de vender, a Marvel faliu. Aí é que você deu os direitos do Quarteto Fantástico pra Fox, do Homem-Aranha pra Sony e tudo mais. E aquilo ali era basicamente especulação financeira. Você não vê muito disso agora no cinema da Marvel também? De produtor só colocando dinheiro porque deu lucro nos filmes anteriores e dando-se a qualidade.
Exato, Disney.
Então.
Disney com os live action de animação.
Total, isso aí é... Isso.
A gente tá vendo, é a fórmula. Os caras entenderam isso aqui. Eu uso essa frase, não é pra ser ofensivo. Mas é uma frase que a gente precisa entender. O pensamento do executivo é esse. O fã da Marvel vai ver qualquer coisa. O fã da Marvel é tonto, ele vai ver qualquer coisa.
Mas eles fizeram uma pesquisa com o fã da Marvel.
Eles têm números,
eles vão ver qualquer coisa.
É, é tipo, tudo isso eles não tiram da cabeça deles. Eles têm indicadores, eles têm os resultados dos filmes anteriores. Falam, mano, a gente não gastou nada pra fazer o roteiro do Capitão Marvel. Só tinha poder. Deu um bilhão, a chance de dar um bilhão qualquer bosta que a gente fizer é muito alta.
Só que aí, isso por um tempo, agora chegou no ponto do Quantumania lá, que você pô, tem o Homem-Formiga, que é um Vingador... Você tem outros personagens ali e tu tem o maior vilão da saga, que é o Kang. E ele não deu a bilheteria necessária.
Não, e amigo, o Kang tá num processo...
É, o ator também.
É, a gente nem falamos disso ainda.
Sinistro.
É, todo dia a dia.
Ele e o Namor estão num processo sinistro. Que o Zé Boné, se tiver prestando atenção ainda, deve olhar e falar... E aí?
Mó treta. Ele tá vendo agora como a Warner se sente.
É melhor eles fazerem o Eterno 2 agora, vem um Celestial, faz alguma coisa, rebuta tudo e aí
começa. Rebuta com o Celestial? Tipo...
De alguma forma. Gente, Eternos 2 não é a solução pra nada.
Sabe a solução? É Echo e Morbius. É o crossover de Echo e
Morbius. Olha a tristeza o resto do ano que a gente vai ter pra quem gosta de super-herói. Besouro Azul.
Oh, eu assisti.
Besouro Azul!
Você vai curtir.
Não. Shazam 3.
Shazam 3. Shazam 3.
Aí tem The Marvels, Echo.
Aquaman 2.
E Aquaman 2. Que Aquaman 2? Aquaman 2, repara.
Tudo remendado.
É um não tem. Quando é que sai o Aquaman 2? Agora, fim do ano, não é?
É dezembro.
Não tem trailer. Não tem teaser. Não tem foto.
Não tem uma imagem. Não tem nada.
Não tem foto. Mano, o fim do ano já é agora. O fim do ano já é daqui 5 meses. Não tem foto.
Acho que menos, 3 meses, cara.
Acho que nem pôster deve ter.
Ó, tem... Pra defender. Em 2021 saiu uma foto dele com o uniforme azul escuro.
Aí, ó. Salvou, pô.
Estamos salvos. Relaxa,
é um bilhão, porra.
Relaxa, rapaziada.
Um bilhão de reais vai bater.
Tudo que sai de Aquaman 2... É notícia desesperadora.
É.
Tipo...
Regravações. É,
tentamos tirar a Amber Heard do filme.
Cortando a cena dela.
É, exibições, teste foram um fracasso. Precisamos trocar o Batman. Antes era um Batman, agora outro Batman. Agora não tem mais Batman.
Bota aquele Batman.
Isso é foda, né?
Muda o final do filme.
Eles gravaram com o Michael Keaton.
Nossa,
pra aparecer.
Nossa, isso
é escuro. O Michael Keaton ia estar no da Batgirl, foi cancelado. O Michael Keaton seria a nova cara da DC. Aí... Pô, Michael Keaton não vai ser. Volta o Ben Affleck. Grava o Ben Affleck. Tira o Ben Affleck de novo. E agora vai ser o quê? O George Clooney?
Que não, mas não vai ter
Batman. Bota casaco, tira casaco, né?
Nossa, esse rolê do Michael Keaton é um desrespeito.
Mano,
é um desrespeito. Mas imagina você sair da tua casa pra assinar um contrato. Então a projeção falou, pô, vou aparecer aqui em 4, 5 filmes. Vou fazer isso. Pô, legal, né? Uhum. O cara tá velho. O cara fazia aquelas coisas que ele faz no filme, deve doer os joelhos dele.
Total.
E aí o cara ser cortado de tudo. Imagina o cara fazer a ligação, tipo, e aí, Michael? Você tá bom? Minha família tá bem? Tá bem? Não. Como tá seu dia, Michael? Não, então, lembra que a gente gravou uns 5 filmes? Aí que você apareceu, coach, tá, a gente o projeto aí e tal. Falou, pô, sei, e o Batman do Futuro vai rolar? Não, Michael.
Nada mais.
Batman do Futuro vai rolar, Michael. Não, tá bom, né? Pelo menos a gente tá aí, né? Pô, Aquaman, vai ter o Batgirl, né? Pô, Batgirl top, né?
Então,
mas não então, tem. Michael, não vai rolar. A minha participação, não. O filme inteiro. Pô, mas pelo menos o...
O Aquaman vai,
o Aquaman, né? Tô lá, né?
Então.
Não, mas vamos torcer aí pra bilheteria do The Flash dar bom? E aí, né? Quem sabe não volta em alguma outra participação.
Caramba, aí depois ele vê na notícia lá, Ezra Miller preso no Havaí. É.
Ele fala, por que eu voltei pra essa... E ó, mandei uma mensagem pro Marcelinho da Baixa Caverna ontem, que eu tava conjecturando. Conhecendo o espírito de porco de Hollywood, quais são as chances de não terem tentado trazer o Jack Nicholson de volta também?
Putz, com o Coringa.
Caraca.
Eu aposto que se tivesse um vazamento tipo da Sony, a gente ia achar um e-mail ali do Zaslav, tipo, Dear Jack Nicholson, we're thinking about bring you back to do the Joker again in the next Flash movie. Aí você vê a resposta de Jack Nicholson. Fuck off. I'm out.
Cara, eu acho que deve ter acontecido antes do Zaslav assumir até. Quando era o Ramada ainda.
Pô, mas...
Ramada, é, pô, outro merdeiro pica, né?
Mas quem tá surfando em tudo isso, ganhando dinheiro pra caramba, é a Sony, né, cara? Não tem... Ela, você falou do lance dos streamings.
Não tem streaming.
Não Sucesso. Tem streaming.
E ela vende pra Amazon, pra HBO Max,
e ela Netflix. Surfa na onda da Marvel.
Tem o Homem-Aranha. Sucesso. Porra,
ela tá Sucesso. Feita por ré da vida, cara.
E aí ela, vai presentear a gente com o quê? Kraven!
Não, é isso. E os filmes ruins... Da bilheteria, pô. O Venom 1, Venom 2 e o Morbius. Ele deu bom pra caramba no serviço de streaming depois,
no aluguel.
Deu bom pra caramba.
E ele foi barato, esse é o pior.
Ele se pagou na bilheteria. É ele fez, acho que, 60, 70 milhões que ele custou.
E
lucrou, tipo, 180 milhões.
Cara, ganhou tudo isso?
Foi?
Cara.
E depois bombou depois em casa.
E Kraven, hein?
Ah, cara, adiado.
Adiado, né? Ia sair daqui 2 meses, e agora aí? Só ano que vem.
E aí?
Pô, esse daí, acho que é um... Acho que nem eles devem estar muito felizes com
isso. Você conhece o Megalokia?
Não.
Não conhece? Ele é um youtuber também. Ele é muito legal, acompanha depois. Tá esperançoso.
Não. Não. É Morbius 2, velho.
Ah, ele foi mordido por um leão, como isso não vai ser bom?
O leão radioativo!
Eu esqueci que ele tinha sido mordido pelo leão, velho.
Ele foi mordido pelo leão radioativo.
Caralho,
mano. O pai dele é mais creepy que ele, né?
Não, e aí é o morto, né?
Esse daí cancelou.
Eu fiquei triste, velho.
Pô, esse daí eu tava botando uma fé.
Esse eco junto ia... Mano, é um multiverso.
Não, eco. Vamos falar de eco.
Cara,
eco...
O que você espera de eco? É porque assim, eu acho que ela é a nova cara do MCU. Eu acho que assim, é o que pode salvar, entendeu?
Eco, acho que assim, é...
Um delírio coletivo, mano.
Escolhas infelizes e que geram problemas infelizes, assim.
Eu acho que é muito mais do que isso, mano.
Não sabe por quê? Porque eu acho que assim, de um meter um projeto de novo. O que Hollywood tem tentado muito, tem feito muito, trabalhado muito, até pra apagar aí o que fizeram no passado, a questão de diversidade.
Sim.
Pô, a gente achou uma personagem que é surda, que não tem uma perna, achou uma atriz que é surda, que não tem uma perna. É isso, né? Tô viajando.
Não, é isso.
E é uma atriz bacana,
mulher.
É uma mulher. Pô, uma mulher, PCD, pô, legal. Então a gente tem uma minoria legal aqui, pô, bagulho de minoria. Vimos como Pantera Negra funcionou, vimos como Mulher Maravilha funcionou, como Capitão Marvel funcionou, o caminho, o futuro é a minoria. Beleza. E o problema da Echo não é ela ser minoria. O problema é que é uma personagem chata.
Sim.
Que apareceu em Hawkeye.
Que nem deu bom, é. Hawkeye nem deu bom.
É, e que ninguém se importa. É. Tipo, eu até gosto de alguma coisa de Hawkeye. Agora, gosto
da Echo, não chegou pro mainstream. Aí tu faz um spin-off de uma série que não bombou. E aí tu...
É um spin-off do spin-off, né? Porque Hawkeye é spin-off do Vingadores.
E aí com uma série, com uma personagem que não é bem desenvolvida nem nos quadrinhos. E aí tu não tem muita base de história. E aí tem coisa...
E aí qual a mensagem que passa? Ah, ó, filme de minoria não dá certo. Ó, filme PCD, ó, lacrou,
porque eles fazem uma falsa... Ele faz uma falsa diversidade, eles fazem o filme errado.
É porque eles focam em outras coisas, né? Tipo assim, o problema não é ter diversidade, o problema é ser ruim a produção.
É isso, é o Echo.
Se os caras fazem uma produção boa com diversidade, funciona. Olha o Pantera Negra, o sucesso que foi.
né? É. O grande problema é isso. Pra mim, eu acho que isso é lavagem de dinheiro, cara. Eco.
Não, Eco só pode ser.
É, os caras venderam o projeto lá, falaram, eles vão aceitar. Vamos pegar o dinheiro aí.
E acho que é foda, porque a gente tá agora numa ribordosa, que é assim, tem um canal no YouTube que eu sigo, que é grande, não vou falar canal que é. Mas os caras fizeram o quê? Eles têm o costume de gravar vários vídeos de uma vez.
Ah.
Tá. Só que o problema dos vídeos deles são semanais. Então eles gravaram uma sequência de vídeos que eu pedi uma mudança de formato, que a galera odiou. Só que dá pra ver que todos foram gravados numa mesma... Pô, quem é youtuber tá ligado que todo mundo já fez isso.
Pega um dia
e gaveta. É, faz gaveta, normal. Só que os caras têm gaveta, sabe, 2 meses.
Pra um canal semanal.
Semanal.
Porra, então, você vai ver nos comentários...
Tem que ser meio evidente,
né, é
pra
só, fazer um bagulho desse. Mano, é só pancada. Puta que pariu, mais uma semana dessa porra. Eu não acredito que mais uma semana vocês estão dando dessa. A Marvel é isso.
É.
Porque tudo que a gente tá vendo na Marvel agora... Ainda não deu tempo do carrinho virar.
Não deu.
Sim. O carrinho vai virar. Essa greve de roteiristas, apesar de gerar um caos, a gente vai ver filmes menores, filmes com menos dinheiro, ela é bom porque agora os caras falam assim, gente, a gente vai ter que parar. Então vamos parar.
Recalcular a rota, né?
Vamos recalcular. Eu acho que a gente vai voltar...
Deadpool 3.
No ano que vem. Deadpool 3, acho que...
Eu acho que dá uma começada ali.
Deadpool 3, acho que vai ser meio...
A parte.
Deadpool, a parte.
Sim, concordo.
E mas acho que a melhor coisa que Deadpool é a parte.
Será que na série do Demolidor...
Ah, eu acho que assim, a série Demolidor ainda tá nesse dia de gravação de youtuber aí?
Sim, sim.
Pode ser.
É
que já acabou a gravação, né?
É.
Não acabou a gravação, mas o roteiro acabou. Então, mas tava na leva também. Então,
mas eles vão alterar o roteiro também.
Então eu acho que agora eles devem estar olhando e falando assim, porque eles já começaram a falar um pouco disso. Já vê a Marvel falando disso, vamos diminuir budget.
É.
Ah, vamos adiar. A Marvel não adiava filme.
Não, quando o Kevin Feige mostrava aquele plano lá na Gigon, era lei aquilo.
Tirando Inumanos, tudo era perfeito ali. Mas agora, acho que a Marvel finalmente, ela tá entrando no momento DC dela.
Sim.
De tipo assim, cara, vamos ter que recalcular uns bagulho aqui.
Porque senão vai perder a credibilidade.
Tomar umas decisões melhores, porque se é pra ver os filmes que tem até o Dinastia Kang... Não é nada que segura.
Uhum.
E aí você ainda tem o Capitão América Brave New World.
É.
Esse filme daí, eu acho que ele tem uma responsa enorme. Porque tem que consagrar o Anthony Mackie como Capitão América. Uhum. Capitão América tem que ser consagrado como um personagem forte.
Ele talvez vai ser o líder da nova equipe.
Deveria ser.
Como é que vai ser o líder se não tiver um bom desenvolvimento?
Então, esse daí tá com uma... Pica desse também nas costas.
E ele vai unir vários núcleos que foram abertos, né?
É.
Aquele da She-Hulk, do Soro.
Da própria série dele.
É, até do Hulk, coisa lá de trás. Essa coisa política da Marvel.
O General Ross.
Trabalhada.
O General Ross vai estar lá. Então você vai ter
um monte de coisa. Por Thunderbolt depois.
Thunderbolt acho que vai ser trabalhado ali.
Uhum.
Aí você tem também o Armor Wars, que é pra entender... Pô, o Armor Wars, pô, nos quadrinhos é legal a saga. Mas dava pra... O Armor Wars dava pra ser uma coisa tão massa. Pô, pensa... Porque tem aquele rolê que rola no No Way Home, que o Damage Control tá querendo pegar a tecnologia do Tony Stark,
uhum.
Que o John Favreau, qual que é o nome dele?
O Rap.
O Rap esconde. Não sei se vocês lembram que tem toda uma trama paralela disso.
Sim, sim, sim.
Tipo, é que eu vi esses dias o filme. Então, uhum. É uma coisa que você falasse pra mim, antigamente nem ia lembrar.
Tava mas tem com todo a polícia lá no início, que eles pegam o hit e tal.
E aí ele foge com aquilo, aí prendem ele por causa disso.
Tem isso em Miss Marvel não, também.
Não, então.
A polícia controla os donos da Miss Marvel.
E aí é o que é legal. Pô, dava pra ter todo um arco. Do tipo, das armaduras, tipo, pessoas usando armadura pro mal, que nem o vilão do Homem-Aranha 2 queria.
Uhum.
Então, do Homem-Aranha 2, do Homem de Ferro 2 queria. Então, pô, como é que a gente vai caçar essas armaduras? O máquina de combate tendo que ir atrás disso. Aí pode até ter a chata do Coração de Ferro de volta pra fazer um pouco disso.
Uhum, uhum.
Sabe, dá pra fazer coisas legaisinhas assim, setar. Mas acho que também faltou uma passagem de bastão, que tem uma galera que tá cansada também. Você acha que o máquina de combate lá, o Don Cheadle, ele quer continuar muito no...
Ah, ele era um Skrull agora, né? Nem era ele.
Tava cansadaço nessa série. Cansadaço, então, pô, podia passar um manto, né? Pô, agora o máquina de combate é o, entre aspas, o Homem de Ferro desse mundo.
Mas é que vai ficar sempre assim. Sempre o personagem coadjuvante. Tem que fazer os personagens se tornarem os principais mesmo. Só que do jeito que tá, não funciona muito, cara. E querendo ou não, por exemplo, máquina de combate e muitos personagens que estão aqui nessa fase agora, eles são coadjuvantes. E o universo de coadjuvante acho que não funciona muito. Você tem que ter o universo
subir
de principais.
Subir pro principal, você tá falando, subir o nível.
Tem que subir o nível.
Tem que subir o nível no máquina de combate. Tem que subir o nível.
Igual foi feito com o Sam Wilson, quando ele entrega lá o escudo, ele vira o Capitão América.
Ele assume mesmo o manto.
Pô, isso que me pega, porque achei tão legal essa passagem.
Acho que ela foi tão orgânica, assim. Uhum. Acho que ela foi tão... A série, acho que ela tem os seus pontos baixos, assim. Mas é uma das poucas séries que eu... WandaVision também é boa, mas acho que é do Falcão e do Soldado. Acho que é legal. Tem um...
É legal, é legal.
Esse bagulho do não quero, mas agora eu quero. E por que que eu não quero? Bom,
os motivos dele não querer deixar de lado, né? É, ele superando.
O episódio final é ruim, mas acho que essa construção é boa, né?
Sim,
acho que
tem...
O problema é que a gente olha a Marvel, a gente vê, tipo, coisas boas. Trufas. Aham. Uhum. Trufinhas ali. Mas aí você tem que aguentar um Eterno.
A galera tá insana aí pedindo o Eternos 2 pra salvar a Marvel.
É, tá vendo? Eu acho que a salvação é Echo, cara.
Echo,
não tem como. Boa. Será que tem uma festinha infantil com o tema Eternos? É a criança mais triste do...
Você tá ligado que...
Tá ligado quando a mãe vai comprar material escolar? A criança que deve estar implorando pra não ser Eternos, mas é o caderno mais barato.
Ah, mãe, vou ter que comprar o Eternos. Tipo quando meu pai me deu um Mega Drive. Puta, pai, tem um Super Nintendo. Um
Mega Drive. A Marvel ganha muito dinheiro vendendo produtos, né? Licenciando e tal. Quem que vai comprar uma blusa do MODOK?
Eu compro.
O MODOK ainda é legal. Pô, o Eternos, não. Mas
você achou o MODOK legal?
Não. O MODOK
é que ele tá comparando com o
MODOK. Ah, não do Quanto Menos.
Não do Quanto Menos, é uma bosta. Né? Não, foi um personagem, MODOK é legal.
MODOK é legal, o MODOK dos animações. Eu
vou falar do Eternos. Você vai pegar do Superman genérico?
O Icaris lá. É.
Porra.
Ô, da Macari eu compraria.
Ah, vai tomar no cu. Da Macari corre. Ai. É.
Que ela corre,
pô. Mas ela vai ficar parada na foto.
Você tá um rastro na camisa. Assim.
Diretamente do Live Pix, o Luiz Salário é o nome do cara. Mandou aqui: Edson, na sua opinião, qual é a melhor trilogia de heróis? Dark Knight, Guardiões da Galáxia ou Homem-Aranha?
Boa pergunta.
Puta, em qual sentido? Porque é difícil de cravar, hein?
Se é pessoal ou se é como...
Não, melhor trilogia pra você.
Pô, pessoal, eu acho... Eu botaria o Dark Knight. Porque eu acho que ele tem um ponto mais alto.
Sim.
Muito mais alto. O Dark Knight é tão bom. Uhum. Dark Knight Rises ganha pontos de tabela por causa do 2.
É.
Uhum. Saca? E o Batman Begins ganha pontos de tabela por causa do... É impressionante. Ele sobe a barra muito alto. Mas se eu fosse falar em consistência, é Guardiões da Galáxia.
Eu ia falar a mesma coisa, cara.
Ele é consistente. É 1, 2, 3. Mesmo. Eu saí do 3, revi o 2. Eu não gostava de Guardiões 2. Depois que eu revi o 3, eu comecei a gostar.
O 3 melhorou o 2, né?
Caralho, melhorou muito.
Eu senti isso também.
Tem tanta rima narrativa do Guardiões 2 com Guardiões 3 que é palhaçada. É palhaçada.
Eu não assisti o 2 depois de assistir o 3. Eu vou reassistir.
Reassiste, você vai ver um monte de rima narrativa que tava lá.
Tanto eu já sempre Peter, gostei.
Como do Rocket, como, tipo, da. Tipo, sabe, de todas as coisas que estavam acontecendo entre eles ali que a gente não via. A própria questão do Rocket querendo sair do Guardiões.
Sim.
E aí, tipo, o 3 ser sobre os Guardiões querendo puxar o Rocket achando a família. Uhum. É, ele sendo esse cara escroto, e ele aprendendo a ser o líder.
A relação da Nebulosa com a Gamora.
Puta, não, a relação é maravilhoso, assim. É papo de louco, assim. Você revê o 2, é papo de louco. Então.
Quando eu saí do cinema depois de ver o 3, eu falei, pô, melhorou o 2. Na hora.
Eu vi quase no mesmo dia.
Ah.
Tipo, eu vi e eu falei, pô. Aí
você ficou com vontade de ver o 2.
Eu falei, pô, deixa eu ver o 2, porque eu quero ver de onde parou pra ver se casa. Puta, casa muito, legal. Muito. Aí depois eu revi um acho que é um pouquinho mais à parte, mas ainda funciona bem, sim. Assim. Mas é. Inconsistência é Guardiões de longe.
Só que nenhum dos três filmes do Guardiões é melhor que o Dark Knight.
Isso que é foda.
Entendeu?
Isso que é foda, porque assim, o Dark Knight é um 10 redondo, 10 de 10. Guardiões 3.
9.5.
É, entendeu? É assim, é um filme 10. Só que se você comparar com
Batman... 10 e 10ão.
É, você... Puta, não dá. Você abre um quilômetro.
É tipo a nota A mais e A menos, tá ligado? É A, mas um é A mais, um é A menos.
E o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? O 2 é um ponto alto também, mas não chega perto do Dark Knight, assim.
Não. Mas assim, um eu acho muito bom.
Um é bom.
Redondíssimo. Redondo. Acho que E o 1 meio que setou um pouco da fórmula de filmes de herói por um tempo, né?
Sim.
Essa coisa de como a gente conta a história de um filme de herói virou o 1, virou por muito tempo foi a fórmula, depois virou o Batman Begins, virou a fórmula.
É.
De contar a história do herói pelo meio, e aí volta pro começo, aí vai pra frente de novo. O Homem de Ferro é muito Batman Begins.
Uhum.
Mas o 2 é perfeito. O 2 acho que é top filme de herói. Sim. De longo. Revi o 2 também outro dia.
O 2 melhora com o tempo, né, cara?
Todo ano vai ter que dar
ele um pouquinho. O 2 é bom.
O 2 é bom.
E o 2 nem tem tanta cena de lutinha. E isso faz dele ser ótimo.
É o drama do Peter Parker. É um drama aquilo ali.
Cada vez que eles vão sair na mão, cada vez que vai ter uma cena de ação do Homem-Aranha 2, você tá torcendo muito pelo Miranha.
Sim.
porque não é ação pela ação, é ação pela...
Pela superação pela da vida, vida deles, né?
Cara, ele não tá lutando... Ele tá pra salvar a Mary Jane, sabe? É. Ele tá lutando aqui porque ele... Ele voltou a ser o Miranha, ele voltou a ser confiante.
Pô, a hora que ele volta, vai se lascar, velho. Pô, quando ele sai do jornal lá, e o Homem-Aranha voltou.
Arraso, mas o lance dele, ali você vê a essência do Homem-Aranha, ele se ferrando. Aquele filme se ferra muito, cara. Ele continua sendo Homem-Aranha, ele fica caralho.
Não, o lance do Superman, da Tia May,
que é foda também, sabe? Uh-huh. Tipo, tem umas coisinhas que são especiais, assim. E o 3, eu já bati mais no 3.
Eu acho curto
que não o 3. É um filme perfeito, não é tão bom quanto o 1 e quanto o 2.
Sim.
Mas eu acho que o que a Marvel fez com a gente recentemente...
É pior.
É impressionante, assim, a Marvel... Sério, juro por Deus, a Marvel vai gerar um revisionismo histórico. Precisava ter um revisionismo nosso.
Uhum.
Que um monte de filme que a gente considerou ruim...
Uhum.
Se você voltar pra ver agora... Se pai Electra ficou bom.
Poxa!
Mulher gato ficou
mulher
bom.
Gato não, aqui, não, cara. Aí foi demais, não. Mulher gato não. Pô,
mas a gente curtiu o Lanterna Verde.
A gente é quem?
Só pra eu entender. Ah, eu gostei do filme. Eu assisti, não, eu tinha 11 anos. A gente sabe dos
problemas, mas não, é divertido. 11 anos,
puta, nice, né?
Ele é da hora.
Não, mas assim, ó, eu depois de ver esses aí, Shang-Chi, Thor, Amor e Trovão, eu fui rever o Homem de Ferro 3 e o Capitão Marvel e ficaram menos piores. O
Homem de Ferro 3 nunca foi um filme ruim, tá? só quer dizer que eu defendo o Shane Black. Eu gosto do estilo do Homem de Ferro 3.
Cara, também eu gostei do filme quando eu vi também.
Porque é um filme light, é um filme que não se preocupa em contar uma mega saga. Eu amo esse lance do... Puta, eu gosto muito de... O que eu realmente gosto do Homem de Ferro 3, acho que as pessoas não dão o valor possível, é que é um filme sobre como o Tony Stark é foda. É. Não é a armadura que é foda, é o Tony Stark. Ele se vira, ele constrói aquela armadura improvisada. Aí ele aprendendo a lidar com a armadura dele.
Ele vai no depósito pegar as paradas.
Pô, isso é muito legal.
É legal.
Ele é muito. Ele lutando com os extremes sem a armadura.
Pulando de uma pra outra.
É, pô, o lance dele pulando de armadura telefone. É muito massa aquilo.
É que o vilão é ruim, eu acho o vilão muito ruim.
O vilão é genérico, né?
É, e aí. É o que falta ali no filme, talvez, pra dar uma mais ele.
Buá, no meio do caminho, né? E o que faz com o mandarim é tristão, né?
Pra mim o filme fica mandarim, ruim a partir desse momento.
É, essa revelação.
É tipo assim, porque, pô, é muito legal quando o Tony fala assim, pô, meu endereço é tal, ataca lá. Aí ataca e fala, pô, o mandarim é foda, mano,
é bom.
E aí depois caga tudo e fala, puta.
É foda.
É o pior plot twist de super-herói da face da Terra, é isso.
Eu adoro aquela cena que ele tá lutando com os vilões e puxando as peças de armadura. Que ele vai chegar lá em 3, 2, 1, aí não vem ele. Calma.
Legal. Manda o próximo aí do Tuba.
Próxima do Erinaldo Melo 666. Mandou aqui dois superchats, mas o assunto é o mesmo. Nerd, sou de PB Paraíba, né? Nerd, sou da Paraíba. Próxima vez vou ver vocês em Jampa. Sucesso e mandem um salve para o Erinho e Jorge.
Tamo junto, meu amigo.
Um salve pro Erinho e Jorge. Erinho e Jorge.
Tamo junto.
Valeu.
E aí depois o Zeke BR mandou pelo Pix. Boa noite, senhores. Vim assistir The Nerds e acabei vendo o Manual do Homem Nerd Moderno.
Manual do Homem Nerd.
Tá vendo?
As pessoas não sabem do que eu faço nas horas, quando ninguém vê.
Quando eu não tô gravando vídeo.
Quando eu tô gravando vídeo de moda e comportamento, vendo filme nerd e lendo
quadrinhos. Isso
que a gente não falou de videogame, hein? Senão eu fico 3 horas aqui.
Cara, daria... Só de Marvel já daria mais de 5 horas.
Pô, entendi.
Nem falou de quadrinho, né? Quadrinho,
a gente nem falou de Depúsculo, cara.
O que você acha que você quer estar na moda?
Ó, a gente tem tempo. Hã? A gente tem o tempo, tá acabando.
Ah, foi mal.
Mano, vocês. Qual que é o rolê do Crepúsculo?
Não, zoeira, é porque eu gosto do Crepúsculo, eles não. Eu gosto da
história. Não, eu gosto do Crepúsculo, acho legal.
Eu gosto
do background. Dos background é foda.
Então, mas, o romance eu não curto.
É que não é pra nós, né?
É. Mas é que é muito foda. É que, tipo,
não é pra ele, mas ele gosta. Esse é o...
É muito foda. Vamos lá, vamos ser justos nos nossos adjetivos. Muito foda. Uma experiência. Me dá uma barra de muito foda.
Não, calma. É que o muito foda é a mitologia dos vampiros ali, que é de muito diferente. Dos cada vampiro.
Os caras que tem 300 anos que transa com menor de idade?
Não, é foda. Isso
é muito foda. É.
Não, eu tô contigo
nessa. Não precisa convencer.
Cada vampiro tem um poder diferente. E isso é muito, muito da hora. Então, tipo, normalmente os vampiros têm os poderes comuns. Ali não. Tem um vampiro ali.
Esse é teu problema, filho da puta.
Que é o hack, que ele controla os elementos da natureza.
Esse é teu problema, filho da puta. Você gosta tanto de super-herói. Quer que tudo seja super-herói. Essa que é a porra. Deixa vampiro ser vampiro.
Não, a gente tava fazendo.
Que custa o vampiro só ser vampiro? Só é um vampiro. A gente vai contar a história dele do cara de 3 mil anos comendo uma adolescente. Tá completamente errado. Mas deixa ele só ser um vampiro. Não precisa ter o raio laser.
Você não sabe o ponto dele. A gente tava falando de Anéis do Poder, Senhor dos Anéis esses dias, né? Aí trouxemos especialistas aqui, a Haru e tudo mais pra falar sobre, né? Aí ele, pô, mas não tem nenhum poder não, igual a Lanterna Verde, os anéis?
Ele gosta mas tanto... é porque o nome fala Anéis do Poder.
Né? É, eu acho que, pô, não tem poder. Não, pô, eu lembro
que... Mas posso ser que eu vou... invisível, posso pô. Falar que o bagulho que era burrão também? Quando comecei, comecei a Senhor dos Anéis, eles falaram que eram vários anéis e juntou num anel, né? E eu brisava a mesma coisa. Eu falei assim, cara, isso é cada anel. Era tipo um anel mágico de RPG.
É isso, é isso. Porque um ficava invisível.
Aí faz sentido. Aí tem um rolê. Aí, mas você descobre que o anel era só um anel mesmo. Foda-se.
É só um anel.
É idiota de botar o anel, então.
É só tipo aliança de namoro de 15 anos.
Só
é
isso,
triste.
Só isso. Vai, manda aí, Tutuba.
O último que eu deixei salvo aqui, cara. Não sei se vai ter tempo de outro, mas tudo bem, vamos lá. O Gustavo Moraes mandou aqui: não zoa a Marvel não, que essa nova DC com reboot parcial vai flopar forte. É. Queria foda. Opiniões.
Ah, a gente nem entrou. Ai, na DC, é boa, cara.
Posso falar pra você?
Van.
Que dó.
Ou vai ou vai agora.
Porque assim, olha que foda. Tem o melhor diretor de filme de super-herói da atualidade. E aí, ah, o Nolan. Não, falando de diretor que você propõe a dirigir filme de super-herói. Tem o James Gunn a descer. Ele é foda. Só que ele pegou o pior momento dos filmes de super-herói, onde a empolgação acabou.
Sem dinheiro.
Sem dinheiro. Os caras da DC, a Warner. Porque vocês querem acompanhar o universo de cultura pop, gente? Tem que acompanhar o bastidor. Porque quando você acompanha o bastidor, você entende pra onde o dinheiro tá movimentando.
Eu faço mais vídeo de bastidor do que de quadrinho. Isso tá chato já.
É, porque é onde movimenta a grana e pra onde vai a grana e o que vai movimentar. Sim. A Warner tá uma zona. Se nós montar um estúdio aqui, nós, a gente tá mais organizado que a Warner, que tem um século de existência, tá? É. Tá uma zona. Então o cara tá pegando um momento onde não tem fé no gênero, há um desgaste do público, o estúdio tá completamente zoneado, completamente abalado, e ele ainda vai ter que sobreviver a duas lombadas no meio do caminho, que é Besouro Azul e Aquaman 2.
Uhum. Já passou por duas, né?
É, já passou por Flash.
Ele tá olhando. Não passou bem.
É, não foi nem uma lombada, foi uma montanha, né?
Pô, o foda é que eles estão cheios de contratos, né? Tem contrato da Gal Gadot, que já vinha antes dele entrar. Contrato do Jason Momoa. O Henry Cavill, ele deu sorte que não tinha contrato, mas já tava palavrado, e aí?
Sacanagem tudo com ele, né?
Né, cara?
E aí, vai ter que pegar, e assim... Eu boto o fé no James Gunn. Porque eu acho que o James Gunn ainda não me traiu.
É.
Ainda. Mas, quando começou a noticiar aquele um monte de herói no filme do Superman, quando já meteu, vai ser o Senhor Milagre, vai ter a Mulher Falcão, o Gavião, vai ter o Metamorfo, vai ter não sei o que.
The Authority.
Ai, caralho, sabe, cara? Porque assim, é triste. Que a gente não... Pô, a gente viveu o auge dos filmes de super-heróis, não vivemos?
Sim. Uhum.
Pô, o Superman foi muito mal explorado. A gente não teve Brainiac. A gente não teve Metalo. A gente não teve Superboy.
Não teve Parasita.
A gente não teve Parasita. A gente não teve uma morte, um retorno do Superman decente, sabe? Tipo, a gente não teve uma bem construída. O Superman, cara, pô, a gente tem 3 filmes do Guardiões da Galáxia, a gente sabe mais do lore do Guardiões da Galáxia.
Uhum.
Pô, a gente tem o Cosmo.
A gente tem uma trilogia do Homem-Formiga.
Sabe? É, o Homem-Formiga. A gente tem duas versões da Formiga, duas versões da Vespa. E o Superman, cara, ele não pôde fazer as coisas legais. Não teve pro homem que tinha de tudo. A gente não teve... Sabe, ele naquele mundo das máquinas, que ele perde os poderes, ou o mundo da guerra, acho que chama.
O mundo Battle World.
Battle World, que ele perde os poderes, não é esse?
Tem animação agora, não tem mundo bélico?
Não, esse daí é o mundo bélico, é uma coisa. Só que essa animação é uma bosta, cara.
É que saiu agora.
Não tem nada a ver com o quadrinho, é uma merda. Nossa, que desenho ruim, velho. Perdi 1 hora e meia da minha vida.
Pô, e só desabafo. Pô, eu amava a animação do Superman.
Ah, o Animated Series.
Boa pra chapéu,
era. Pô, você tá vendo o Superman e Lois?
Não, ainda não comecei.
Assiste, mano.
É bom. Eu preciso começar.
Assiste.
Ali tem a essência do Superman.
É que eu tô pegando pra temporada de Arlequina.
Ah, o Harley Quinn.
Que é bom.
Legal. É bom.
Bom. Acho a melhor coisa de animação de super-herói da atualidade.
Caramba.
Você já assistiu?
Não.
O quê?
Você tem que... Não, Harley Quinn é bom.
Mano, ó. Assiste. Sem sacanagem.
Ela com a Era Venenosa. Que tem
não.
Assim, tem todo o universo DC.
Não, você não tá entendendo.
Tem Batman, tem Superman.
Esse que o que me vendeu é que eu achava que era uma série da Arlequina. Tem todo... Todo o universo DC.
Da hora.
E ela faz coisa. O episódio dela na cabeça do Bruce Wayne é papo de louco, assim, é tipo, uma das maiores homenagens ao Batman que tem. Porque, tipo, eles fazem comédia, eles tiram barato e é super respeitoso ao que é o lore do Batman.
Isso é legal.
É legal mesmo. Muito legal. É da muito hora. Legal. E como eles zoam a Liga da Justiça é maravilhoso.
Ô Ed, então, mas quer voltar aqui outro dia pra falar desse?
Pô, por favor.
Que a gente, pô, tem o tempo aí. Cara, que papo incrível, velho.
Gente, prazer.
Obrigado.
Falar nerdices.
Mano. Que isso, tamo junto.
Se soubessem, eu tô cansado de falar de tênis e de relacionamento.
Não, cola aí, quando você quiser. Chama a gente pra falar de tênis também.
Vai mudar
a gente...
o nome do canal, Manual do Nerd
Moderno.
E galera, valeu todo mundo que assistiu, todo mundo que mandou o superchat. Quem quiser seguir o Ed, onde você tá, Ed?
Eu tô no Instagram, @edsonhcs, e vocês me encontram... no YouTube, Manual do Homem Moderno, ou podcast do MHM.
Então, tem no Twitter também, né?
E no Twitter
você fala
também,
muito de filme lá.
O Twitter é onde é meu rolê de cultura pop. Então, se você quer me ver falando mal de cultura pop, falando bem de cultura pop, eu tô no Twitter. Hoje eu tava assistindo o Túmulo dos Vagalumes. E aí, provavelmente eu vou twittar bastante sobre isso aí. Então, fica a dica, EdsonHCS no Twitter.
Muito bom. Então,
obrigado a todo mundo que acompanhou. Estaremos de volta aí semana que vem.
Sexta-feira, né? Falando de Besouro Azul.
Ah, não, sexta-feira, é verdade.
Sexta-feira também. Análise. Filmão, pô. Não tem como perder, né?
E lembrem, é Eternos 2 não é a resposta pra nada.
Verdade.
É.
Nunca será.
Eco. Eco é salvação, gente.
Valeu, gente. Obrigadão.
Valeu, rapaziada.